Hey, what's up? Lex Sussan aqui.
Juvas Oliveira.
E sejam todos bem-vindos para o nosso Pode Isso?
Pode Isso, Lex.
Pode Isso, Juvas?
Pode Isso, Pacheco.
Pode tudo.
Esse é Pacheco.
Pacheco está aqui convidado.
Wesley Pacheco.
Wesley Pacheco. Pacheco, dono das melhores, uma das melhores academias aqui.
Exatamente, do Valparaíso de Goiás.
Aliás, duas delas, né?
É. Inclusive, a segunda foi montada na pandemia, né?
Foi montada na pandemia.
Como é que o cara explica um negócio desse aqui?
Como é que você conseguiu fazer essa proeza?
Esse aí todo mundo me pergunta isso aí. Como é que é na contramão, né?
Pois é. Porque quando tava tendo a crise aí, todo mundo escondido.
Todo mundo fechando, todo mundo vendendo e tal, e eu montando uma autoridade.
Pois é.
Eu trabalho com uma programação de 5 anos.
É mesmo?
A minha programação vence agora, esse ano 2023, que eu fiz 5 anos atrás. Então, quando eu fiz a minha programação, tava incluso essa unidade. Então, eu já tava me programando para montar. Eu tinha comprado os terrenos. Já tinha feito cotação de material, já tinha comprado muita coisa, entendeu? A academia já estava paga.
Começou do zero, tudo terreno.
Zero. Terreno comprado, construção, toda a parte de engenharia, tudo foi feito.
Lá ou você está falando do geral?
Não, lá.
Lá mesmo.
Nessa nova unidade.
Eu estava incluso nesses 5 anos que eu me programei para montar uma unidade, né? Montar uma outra empresa fora da academia e estava incluso também uma casa para mim.
Percebam também que não é uma simples academia, com aqueles aparelhos genéricos que você vê.
Tradicional e tal.
Você vê que são se você visitar qualquer uma das academias, das unidades, você vê que são aparelhos dedicados a quem realmente profissional, por assim dizer.
Na verdade, são aparelhos que uma pessoa, qualquer um pode treinar, um intermediário, um iniciante ou um atleta a nível profissional.
São
coisas bem resistentes, porque se você for entrar nas academias de rede aí, a maioria, os atletas não conseguem treinar ali.
Eles só pegam só para quem quer ficar com a saúde em dia, né?
Então, assim, eu vi essa necessidade de montar uma academia onde qualquer um conseguisse treinar muito bem. Eu gosto de treinar, então eu falei assim, pô, se você daqui não serve para mim, então não serve para um atleta mais forte que eu. Então, eu sempre tive essa visão de montar algo para agregar os atletas. Porque se um atleta consegue treinar, qualquer um consegue treinar.
E no caso das Smart Fit, ou a academia, vamos botar genérica, sem ofender ninguém, mas genérica, qual é a principal diferença que você acha? A sua visão, como a gente vê que ele é um atleta mesmo, né?
Malha.
Qual a principal diferença entre a Academia Pacheco e essas outras academias, no seu ponto de vista?
Em primeiro lugar, o atleta se sentir bem dentro da minha academia. Não só o atleta, mas com todas as pessoas. Segundo, são o recurso de equipamentos que eu tenho hoje lá para você treinar. Então, se eu consigo colocar vários equipamentos para treinar um grupo muscular, provavelmente as outras redes colocam o mesmo equipamento repetido ele 4-5 vezes.
Sim.
Entendeu? Se eles colocam uma remada, eles colocam 4 remadas iguais e 4 puxadas iguais, o resto antes você tem que adaptar.
Sim.
Na minha academia não existe adaptação, você não precisa adaptar, você vai conseguir encontrar para você treinar todos os grupos musculares sem repetir nenhum equipamento.
Era isso que eu ia falar, porque a academia tem a roda agora, né? Porque tem uma moda fitness
bastante,
aí.
Tem bastante.
Né? As mídias sempre procurando trazer a perfeição. Sim. E a galera ir atrás disso, um corpo perfeito e tal. Então a academia tem um bocado. Mas esse diferencial é...
Esse aí foi o meu diferencial, que eu consegui enxergar um pouco antes. Eu não tinha condições de iniciar o projeto, entendeu? Sim. E aí eu fui gateando mesmo, conseguindo ir atrás de fornecedor. Alguns eu conseguia, mas não me supria, a máquina era fraca, colocava, quebrava. E aí eu consegui achar um fornecedor no Rio, né? E, cara, foi assim, uma loucura. Quando eu vi, eu falei assim, é isso aqui que eu quero colocar.
Você vê, né? Pra quem é de fora, pensa que é um negócio simples, né?
Não é.
O cara foi arrumar lá no Rio de Janeiro.
Ele tem máquina que eu só vi o The Rock.
Tem sim.
Só o The Rock, ele tem uma máquina lá na academia dele lá, que eu vi o The Rock treinando, e é um aparelho assim.
Então assim, se você. Quando eu vi as academias, os americanos treinando, as máquinas da circulada, aquilo ali me deixava fascinado. Eu falei assim, cara.
Essas máquinas estão passando aqui, gente.
Eu não conseguia entender por que a gente aqui no Brasil não tinha isso.
Pois é,
já. E eu olhava, não via nenhuma academia, tinha nada, ninguém tinha, cara. Era tudo igual. Era assim, o cara abre uma academia aqui, aí abre uma rede igual, só que com a rede, uma academia mais, digamos assim, mais. Que consegue agregar maior quantidade de pessoas, iluminação bonita, um projeto arquitetônico bonito. Mas quando você for para treinar mesmo, aí você vê a diferença que não dá, porque você não consegue. E eu falo, eu sempre via os caras treinando lá fora, tal, e eu falo assim, cara, se a gente aqui no Brasil não conseguir trazer equipamentos para treinar, nós vamos ter atletas profissionais nunca. Eu sempre tive isso, sempre eu falava assim, se o cara quiser ser bom, ele tem que ir para fora. Que no Brasil ele não consegue treinar.
É mesmo?
Não conseguiu.
Eu pensei que era coisa local.
Não, assim, não é local, era no Brasil. Não é aqui em Valparaíso, Brasília, era no Brasil.
É mesmo?
Se você for ver, a maioria dos atletas que eu vi, que eu acompanhei, eles foram treinar fora. Por recursos tecnológicos.
É, né? Tem uma galera...
Por uma fatura de coisas. Tipo, as academias, o cara não conseguia treinar. Porque você vai na academia onde você consegue realmente falar, cara... É isso aqui que eu preciso. Vou dar um exemplo na minha. Eu vi gente de Brasília, Taguatinga, Guará, Canangolândia, Planaltina do DF.
É longe.
É longe, né?
É longe.
Do outro lado.
Do outro lado. Tá.
Gama. Vem entrar na minha academia até hoje. É claro que a pandemia me projetou muito mais longe, mas mesmo assim, aquelas pessoas que treinaram aqui viram a diferença na mudança do físico. Eles não deixaram de vir treinar mais na academia. Os atletas mesmo, entendeu? Então, agora nós estamos na preparação de alguns atletas que vão competir agora, esse mês agora. A academia está cheia de atletas treinando. Tem gente lá que eu nem conheço, que veio de fora treinar. Ué, e aí, quem é você? Ah, pô, é fulano. Ah, cara, pô, eu queria te conhecer e tal. Que massa academia, cara. Monta uma academia dessa em Brasília. A gente precisa de
uma
academia.
E aí você pega uma fidelidade com a galera.
Sim.
Agora, uma dúvida que eu tenho, eu não teria... capacidade de ser dono de academia, porque eu tenho medo de gente passar mal. Como é que funciona? Porque tem que ter um acompanhamento e tal. Assim, é uma responsabilidade.
Passar mal sempre vai acontecer. Por exemplo.
Então, é uma responsabilidade muito grande, né?
Tipo, a gente tem agora mesmo, o Dr. André vai dar o treinamento para toda a equipe nossa lá. Né? Que são os primeiros socorros. A gente já
todo mundo. Porque...
Dentro do pessoal da recepção, atendimento, todo mundo faz o curso. Todo mundo tem que fazer o curso. Mas assim, acontece muito pouco. Aquela pessoa que às vezes acaba de almoçar e vai pra academia. E não tem costume, não sabe que precisa de um tempinho para ele, pro sangue ali parar de fazer digestão, para ele conseguir treinar.
E tanto pode ter indigestão, que é trabalhar pesado.
A maioria das vezes é um treino mais puxado. Eu mesmo, mês passado, passei mal, fiquei internado.
Foi mesmo?
Por causa de um treino.
Aí.
Mas fiquei em casa, né? Tomando soro, tomando em casa. Um treino.
Não,
no Natal. No novo.
Então é isso que eu falo. Às vezes o cara tá pesado, faz um treino e fica ruim, ou vai sem alimento e desmaia.
É muito normal, cara. Tipo, você não tem noção. Assim, a gente tá falando de atleta profissional.
Então
é. Até o limite,
entendeu? Você pega uns vídeos que o cara tá levantando peso, daqui a pouco ele cai duro.
Não, mas ali é loucura. Ali é assim, tá ali tentando fazer um arranque.
Que não consegue.
E aí ele faz na apneia, na hora que ele solta, ele vai cair mesmo, ou pra frente ou pra trás.
Sangue. Ele prende a respiração.
Ele prende a respiração, puxa, segura um tempo maior. Uma hora solta, falta oxigênio.
No seu caso, por quê?
No meu caso, foi excesso mesmo. Foi um treino muito forte.
É mesmo?
Uhum. Eu já tinha sentido isso algumas vezes, mas dessa vez foi pior.
Aí você pensou, eu consigo.
Eu falo assim, que o treino hoje... tem gente que... eu gosto de treinar costas, eu gosto de treinar peito, eu gosto de treinar quadríceps. Gosto de treinar perna. E é um treino totalmente... Tipo, é muito complicado você falar se você não for fazer. Você faz e você tá fazendo e você, vamos fazer aquela ali, vamos para aquela outra, porque tem muita máquina lá.
Sim, tem.
E às vezes você não consegue usar metade. Mas o trabalho que você faz é tão exaustivo que você não consegue finalizar. Mesmo assim, você tá ali no resto de energia e você fala, eu vou. É esse mesmo que a gente fez agora por último, foi eu, o Ítalo, o Bruno... Acho que o Edinaldo, não sei se o Edinaldo participou desse. Eu falo que o treino de perna, ele começa igual a graduação na faculdade, né? Começa com 30, 40, turma cheia, mas na hora que vai fazer, na hora que se forma, é só 5, 6, né? O treino de perna é mais ou menos assim, começa com 5, termina com 2 ou 1.
E é até cultural o homem se preocupar com da cintura para cima, é, né? Normalmente sim, o cara sim. quer ficar forte.
Mas se você for bem o treino de quadríceps, é o treino que vai te dar mais resultado, né? A base é a perna. Né? E são os percussores de testosterona, tudo isso aí vai funcionar.
É o que tira. Crescimento. É que eu vi falando pra produção. Tá vendo? Quando eu vou malhar a perna, a alma vai embora. A alma sai do meu corpo.
A alma sai, não sabe nem quando o cara volta. Mas eu vou falar pra você. É uma sensação. Quando você termina, você fala assim, nossa, consegui. É tipo assim, é uma maratona, cara. Uma maratona. Imagina o cara ali correndo ali e tem outro do lado dele correndo, tem outro e ele tá ali e fala assim, não, eu tenho que ir, eu não posso desistir. Porque se ele estiver sozinho, ele diminui o ritmo.
É, claro.
Você pode ter certeza. Sim. Mas se tem alguém no seu lado te ameaçando, te passar, que tá falando de você... Mano, você vai até o limite. Você não desiste. Mas se você olhar pra trás, não você não encontra ninguém, você para, pega uma água, dá uma descansada e vai, não tem ninguém, cara. Vai,
levanta 10 quilos, levanta 15.
Assim, no treino de perna é mais ou menos assim, cara. Você tá ali começando, primeiro exercício, todo mundo inteiro. Segundo exercício, já vem um passando a mão na perna. Aí começa.
No terceiro exercício, você vê um cara
no jogar. Terceiro exercício, você já vê lá, ele já não quer fazer aquela, não. Vou pular essa daí, passo na próxima. Já falei, esse aqui já dançou, esse aqui já não vai mais, entendeu? Aí você vai e continua. Vamos fazer mais um? Vamos. Aí você fala assim, não, mano, você já é fora de barra demais. Não,
sai daqui.
Eu vou ficar aqui um pouquinho descansando porque eu tô passando mal.
Deus é mais.
Deus é mais. É,
essa questão de passar mal, tu acha que é tipo uma irresponsabilidade do cara? Falta de conhecimento ou o cara quer se superar?
Não, você precisa... Pra... Cara, a gente tá falando de um atleta profissional, né?
Ah, tá.
Mas até os profissionais, eles, alguns falham, né?
Não,
ele
profissional. Profissional. Mas assim, tem você vai chegar na academia, você vai fazer lá o que achar que, você, que tá lá. Pra você bom e você vai embora. Então a gente tem vários tipos de atleta dentro da academia. Entendeu? Então, assim, tem aquele que quer treinar só pra manter a saúde. Ele não está se preocupado esteticamente, entendeu? O Alex aqui, né? Ele vai lá, dá uma caminhadinha, faz uma maquininha outra.
Fica
tá
vivo.
Bom, cara. Ele quer isso, entendeu? Ele quer chegar no final de semana, tomar a cervejinha dele, comer o churrasquinho dele. E vai,
então,
pô.
Então, teu treino foi mais porque tu queria. Tu quer, né? Tu gosta de.
Eu gosto. Quando chegar um mais operação... doido do que eu vou acompanhar ele, entendeu? Eu quero treinar com você hoje. Eu falei pra assim, bora. Às vezes eu vejo que o cara é mais forte.
Então,
eu, muito isso. Mais forte que eu. Aí eu, assim, tipo, pra ele não deixar ele me intimidar, o que que eu faço? Eu quero é ver se você aguenta treinar com o pai aqui. Aí ele já pensa assim, cara, esse bicho deve ser muito bom, entendeu? Então, aí ele já, né? Então, assim... Você sabe que era quem intimida primeiro é quem saca primeiro, né? Uhum. Então eu já vou logo com tudo, já quero ver se você aguenta, bora.
Eu já vi um cara fortão pedindo arrego. Eu não malho mais com ele.
Isso acontece mais.
Mas a força é um negócio que engana, não é?
Engana bastante. Engana. Às vezes você vai treinar com um cara que é mais. Não tem um volume de massa muscular muito grande, mas ele tem uma força.
Uma resistência.
Muito grande, cara. Muito grande. Tem um cara ali que. Eu olho assim e falo assim, mano, se puxar mais um, eu vou desistir.
Ó, a gente cobriu um evento lá na Pacheco uma vez, até tava a equipe Cyborg, lembra desse negócio? E aí um cara foi levantar aqui no supino e eu acho que deu um...
Foi
saiu do lugar,
o músculo aqui. Não, ele teve uma lesão no peitoral.
Meu Deus do céu, que
grave,
agonia,
pô. Grave.
A gente tem a tela gravada.
Tem gravado.
Ali foi uma lesão grave.
Foi, ele passou um tempinho sem
não, ali, poder malhar. Eu não sei se ele fez cirurgia, mas eu acho que não. Mas em alguns casos cirúrgicos. Isso acontece demais, você não tem noção.
Nossa, e ele já estava ganhando, tá?
Não, surreal.
Não precisava botar mais peso.
Não.
Essas lesões acontecem muito em atleta profissional. Nós estamos falando de atleta profissional.
Pois é.
Amador, profissional, tudo.
Não sei se você acha que é o quê? Por exemplo, como eu falei, ele já estava ganhando, ele não precisava levantar aquilo.
Eu acho que é superação, pô.
Acho que ele quer se superar. Quanto mais ele quer fazer. No caso de algumas lesões, se você for olhar, as maiores das lesões hoje no peito é ocasionado pelo supino.
Sim.
Muita força, o músculo não está preparado para aquele arranco todo e acaba lesionando. Tem vários tipos de lesões aí, se vocês forem na internet.
E é incrível que parece que foi um osso que quebrou, né? O músculo ele dá uma atrofiada, né? Não sei o que.
Ele rompe, aí o ombro desce um pouquinho e o peito sobe.
Foi esquisito. Ficou bem, né?
Poderia não ser qual foi o grau, mas ficou um tempo afastado.
E no caso daquela pessoa que não é um atleta, mas que quer ter um desenvolvimento? Sempre tem uma dúvida. Malhar sozinho ou malhar acompanhado? Ou pelo menos mais um?
Porque normalmente quem começa tem uma humilhação muito grande de estar
tipo assim,
um pequenininho.
Eu vou falar de treinar com parceiro, né? Treinar com
isso, com parceiro.
Isso. O que que acontece na maioria das vezes? Você treina com o Alex, vocês dois. Você é dependente dele. No dia que ele não vir, você não treina. Aí acontece muito isso aí, entendeu? Né? Aí você acaba ficando dependente e não consegue treinar. No meu caso, que eu já vou fazer de qualquer jeito, eu treino com o Edinaldo. Hoje a gente treina junto. E independente dele estar lá ou não, eu vou treinar. A gente marca o horário. Ele demora um pouquinho, mas eu sei que ele está vindo. Mas não é aquela coisa assim, hoje eu tive um compromisso, não vai dar, não sei o que e tal. E aí você está ali todo animado, você acaba treinando sozinho e acaba não rendendo tão bem.
Ou então o companheiro é bom, mas tirando essa malha ou dependência.
Mas quando você treina com, por exemplo, você vai treinar com o Alex, você vai acompanhar ele, você sempre vai estar se superando, porque você sempre vai estar tentando acompanhar. Para você, é ótimo, porque você vai treinar com um cara mais forte. Para ele, já não é tão legal, porque ele não tem uma base para ele evoluir. Eu gosto de treinar sempre com pessoas mais fortes que eu. Porque eu sei que eu vou acompanhar, tentar acompanhar, e eu sei que eu vou evoluir. Entendeu? Então, assim, às vezes, eu vejo muitas pessoas perdendo a oportunidade de evoluir, não só na academia, mas na vida, por querer se nivelar com os que estão para baixo. Nada contra quem está aqui embaixo. Entendeu? É igual, qual o segredo disso, o segredo daquilo? Eu falo, cara, qual é o seu ciclo de amizade? Com quem é que você anda? Define tudo, sua vida, tudo. Com quem é que você anda?
Diga-me com quem
é. Se você anda com pessoas que estão acima de você, você vai ser mais.
A tendência é você subir.
Você melhorar. Se você anda com pessoas que estão abaixo. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Meu pai sempre falava bem assim pra gente. Meu pai falava bem assim. É melhor você andar sozinho do que andar com pessoas que não tem nada a ver com você. Ah, pai, mas eu não fumo. Por exemplo, meu pai tinha um medo de a gente se envolver com droga, porque eles são cinco homens, entendeu? E ele falava, ó, é melhor você andar sozinho do que você andar com uma companhia. Porque às vezes você não fez nada, o outro faz, você e quem paga. Tá junto paga do mesmo jeito. Então eu sempre tive isso, cara, nunca andei com ninguém que não tivesse afinado os meus princípios. Ah, mas ele usa aquele negocinho dele ali, parra na mãe, não sei o que. Assim, cara, não serve pra mim. Porque tá dentro do meu carro. Tá comigo.
É, isso é verdade.
Entendeu? Então,
e cara, quem vê não vai falar que ele não.
Né? Quem é que vai duvidar do seu caráter se você tá sozinho? A viatura chega, a polícia chega, vai fazer uma abordagem, tá tranquilo, tá limpo, o outro seu amigo tá ali com pacotezinho lá de droga.
Você também.
Aí, mano, vai os dois, cara.
Vai os dois. Até explicar.
Até você explicar. Então, assim, às vezes é uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, tá lá respondendo porque tá envolvido com uma companhia. Então, pra que que eu vou fazer isso? Então, meus amigos sempre foram melhores do que eu. Sempre. Ou eu era sozinho, ou se envolvia com pessoas que estavam acima de mim. Porque eu queria ser mais um, pô.
É, se você andar com os melhores, você vai ser melhor.
Você vai ser melhor, então assim. Aí às vezes eu tô lá na academia, aí eu falo assim, bora treinar comigo? Não, você é muito mais forte que eu. Aí eu penso, ele quer um alguém mais fraco.
E é o erro, né?
E é o erro. Então você tem que andar, tem que querer aquilo que o outro já tem. Não que você quer o que ele tem. Mas se ele já passou por esse processo todo, ele sabe como que te ajudar, cara.
Funcionou pra ele,
mas não é errado.
Objetivo.
Eu vou treinar com o pessoal mais forte que o Ítalo, mesmo um cara muito forte, o Thiago é muito forte. O Edinaldo, daquele tamanho, ele é muito forte. Então eu treino com eles porque eu sei que eu vou me superar com eles.
Ou seja, isso não é inveja.
Eu tenho
qualidade,
base.
Qualidade de vida, né?
É qualidade, eu preciso de melhorar. Se eu quero melhorar, eu vou andar com os piores?
Não tem como.
Eu vou andar com os melhores. Por que que os atletas saem do Brasil e vão pra fora? Porque os melhores treinadores, muito treinadores bons, então eles estão lá fora. Errado? Não, cara. Não é errado. Quem é o técnico da seleção brasileira? Todo mundo quer o melhor técnico do mundo.
O Kleber Bambam vive nos Estados Unidos agora, né? Malhando, né?
Ele deve ter algum trabalho por lá, né?
Tem, mas ele parece que ele tá pra lá. Eu sei que ele treina lá. Treina aqui, mas treina lá também.
Eu não acompanho muito ele na rede social, né?
Não? É, não. Ele tá por lá agora.
É. Eu acompanho mais atletas mesmo que tá aí.
É, os profissionais, né?
Que faz parte do meu trabalho.
Ciclo, igual você falou, faz parte do seu ciclo.
Do meu ciclo, entendeu? Aqui em Brasília a gente tem vários atletas muito bons. Tive o prazer de conhecer todos. na pandemia e agora, recentemente, sempre estou em contato com eles, sempre eles estão aqui na academia treinando, sempre estão trazendo coisas novas, cara.
E deixa eu te perguntar, a política te ajuda ou te atrapalha com questão de, da tua empresa?
Você fala a gente sabe. Do meu funcionamento da empresa?
Isso.
Cara, na pandemia a gente teve...
Isso, porque não tem apoio ou teve, né?
A gente teve um projeto aprovado na Câmara como essencial. Foi. O nosso as academias hoje em Valparaíso de Goiás tem um projeto de lei que é essencial. Medo de fechar, aquela coisa toda, a gente correu atrás, organizamos e levamos um projeto e foi aprovado como essencial. Então, se acontecer hoje de uma pandemia, nós não fechamos.
Malha com máscara,
pode ter restrição, essas coisas todas, mas fechar não fecha mais. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem um projeto de lei hoje aprovado.
Que é essencial.
Nos fortalecemos, montamos um grupo onde tem ali várias academias no grupo, não sei se está todas, mas a maioria está ali no grupo.
Isso é bom.
Sempre a gente está ali conversando com um ponto, eu converso com todo mundo.
Então é uma coisa boa.
Eu falo que a pandemia veio para unir as pessoas. Não tem esse negócio, cara, mas é porque a academia do fulano, não sei o quê. Cara, não existe isso, concorrência nossa não é eu, não é você, não é fulano. São as redes que estão vindo aí com tudo.
E cada vez
todo mundo. Entendeu? Então, assim, se você não estiver ali preparado para receber, para trabalhar bem aquilo ali, a rede vem e te atrapalha, cara. Então não atrapalha você, não. Quem atrapalha você
quer saber o que você faz.
Não, ele coloca preço lá e coloca um absurdo e um equipamento assim de ponta mesmo a preço de banana, cara. Não sei como é que eles conseguem manter aquilo ali, mas eu falo assim que às vezes é desleal, entendeu?
Uma coisa que eu queria, que é notável nas academias, nessas redes, que você não vê, eu não vejo na academia, eu até conversei com ele. As pessoas, às vezes até vai parte do seu caráter, né? Aquele negócio de diga-me com quem andas e te direi quem andas. Mas as pessoas na academia Pacheco, se vocês prestarem atenção, é aquele pessoal família. É aquele pessoal que conversa com todo mundo. Às vezes, Smart Fit, quando você entra, o pessoal olha para baixo, ou olha pro celular, ou tá mexendo no fone de ouvido. Eles ficam totalmente isolados. Isso não acontece na pandemia, é uma coisa mais família. Eu entro na Pacheco, oi. E quando eu não falo, pessoal, e aí, beleza? Ele não sabe nem meu nome, mas todo mundo se cumprimenta. Todo mundo cumprimenta. Todo mundo. Aquele pessoal que tá ali, que realmente vai sempre no mesmo horário que eu vou, sempre cumprimenta.
Mas isso é tão verdade, tem um aluno teu lá, que é o Vinícius, que ele leva a mãe e o pai dele.
Uhum.
É a Maria.
É bem interessante isso aí. A gente tem hoje pessoas, muito pessoas idosas na academia, você não tem noção. Eu não tinha isso na academia.
Não tinha.
Porque um idoso, ele achava que a academia era para os jovens, não era coisa para eles e tal. E eu falo, seu problema é falta de atividade física, vamos para academia. Uma vez eu chamei um senhor para ir para academia e ele tomava um monte de remédio depressivo e tal, 70 anos. E vamos para academia lá, faz uma caminhadinha lá. Aí ele, não, mas é porque não gosto. Então vamos fazer o seguinte, fica uma semana lá. Não precisa pagar, não.
Só fica.
Vai todo dia de manhã, eu que abro a academia, então você vai estar lá comigo de manhã. Você vai na esteira, vai na bicicleta, pedala um pouquinho, faz um exercício ali e tal, vai pra casa. 30 minutinhos só, você tem aí. Eu falo assim, eu tenho e vou. Tá lá até hoje.
É aquele que uma vez eu acho que você gravou um vídeo dele, aí o pessoal não tem tempo, aí mostra, acho que era 5h30, eu já tava saindo da academia. Porque já tinha feito serviço.
Entendeu? Então assim, cara, 30 minutinhos é melhor que nada.
Não, e aquele cara que malha lá, que é um leve. Já tem uma idade avançada e é forte que só...
Marcão.
Não, Marcão.
É, irmão, tem um cara lá.
Marcão, você tá convidado, hein, Marcão?
Você tem que trazer ele aqui, cara. Você tem que trazer o Marcão aqui.
É uma enciclopédia, né?
Cara, o Marcão chegou na academia respirando pelo canudo. Eu falo que ele respirava pelo nariz e depois pelo outro.
Caramba.
Ruim. Obeso.
Ele é forte, pô.
É mesmo?
Pra subir esse cara, dava trabalho. Ficava 3 minutinhos na esteira, 2.
Não acredito.
Eu falo, não, tá bom, senta lá um pouquinho.
Tá vendo?
Recuperei ele cansado, sabe? Muito cansado. E eu, cara, tenho que ir devagar. Com ele aqui, vou na mãe, pá, 2 minutinhos. A gente fazia, Alex, 2 minutinhos de esteira. 2. Cronometrado. Velocidade 4, no máximo 5.
Nossa.
E ele muito cansado, sentava lá no banquinho, parava, recuperava, a gente ia na bicicleta, fazia 2, 3 minutinhos.
Acabou.
Hoje ele corre 1 hora.
Nossa, o cara é forte, pô.
Eu chego lá, eu olhava pra ele lá. Ele tá todo banhado de suor, então, ele tá correndo.
Tá correndo. Então assim.
Correndo. E depois
não para
ele
vai
fazer o quê?
Depois vai fazer crossfit.
Crossfit. Vai fazer crossfit.
É, ele é bruto, pô.
Ele é bruto, cara. Então assim, é. Tá na academia desde quando ele iniciou, no comecinho lá. É, e eu falo assim, Marcão, às vezes ele fala assim, cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido você.
Ter chamado ele pra.
Porque eu acho que não estaria mais aqui.
É mesmo?
Ele tomava um monte de remédio, pô. Ele tomava um monte de remédio. Ele tinha um negocinho redondo assim, ó, que ele levava.
Uma cartelinha, né?
Cara, tinha uns horários. É. Dos comprimidos que ele tomava. Pressão, remédio pra controlar a ansiedade.
Depressivo, antidepressivo.
Um monte de coisa, cara. Tem um monte de remédio.
Se você vê o cara hoje, você fala, achei que tá mentindo.
Se você olhar
não,
pra ele
cara, hoje, eu não acredito não que ele era
se
gordo.
Você olhar pra ele hoje, você vai falar assim, não, bicho, ele vai contar, ele dá esse depoimento pra você do início da academia até hoje, ele fala como que é, e ele não mudou nada, cara, até hoje. Eu chego na academia, minha rotina é, eu levanto 4 da manhã, né, eu levanto 4 horas, faço café e fico na porta da academia, então às 5 e meia mais ou menos o pessoal vai chegando.
Ele chega?
Aí, não, ele chega junto comigo.
Eita.
Ele chega junto comigo. 10 para 5, ele já tá lá, 10 para 5.
10 para 5 ele tá lá e sai uma
A gente fica ali embaixo ali, conversando, o pessoal vai chegando, vai entrando. E ali nesse horário que eu estou ali de manhã, eu converso, eu conheço todo mundo pelo nome. E aí a gente sobe, aí fico por ali um pouquinho, vou dar minha aula, subo de novo, desço, aí faço alguma coisa, vou atender, que até hoje eu atendo também. Na avaliação, monto, ajuda os professores, dou suporte para
o. Mas é o mínimo, né? Porque o cara sendo dono, ele tem que ter o conhecimento e sim. Isso é massa.
Eu falo que a diferença, quando você falou de uma rede para lá, porque muitas vezes a pessoa fala, você conhece o dono daquela rede?
Nunca nem vi.
Né? Você tem...
Uma rede vai fazer isso que aconteceu. A gente tem uma escola, a gente tem uma prova. Uma rede faria isso que aconteceu.
Não faz, cara. Não faz.
Não estou dando mérito para ninguém, gente. Que a história tire, que a história faça vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas, cara, eu mesmo não acredito do jeito que eu vejo Marcão hoje.
A esposa dele, que é a dona Fátima, ela me fala até hoje. Ela fala, você salvou meu marido.
Não,
já não tinha mais... E detalhe, fumava muito, bebia muito.
É mesmo, olha aí.
Eu não acredito.
E eu falava assim pra ele, assim, ele, mas eu fumo, eu falo assim, não tem problema não.
Bora.
Você não fumando aqui dentro. E ele chegava às vezes,
fumava lá fora,
subia.
Parou já?
Parou. Entendeu? Então assim, eu falei, cara, logo você vai ver que essa mudança que você tá fazendo, o seu condicionamento físico, a sua saúde, ela vai mudar com atividade física. Não tem remédio, cara. Eu falo que o mal das pessoas hoje, ele é ficar ali. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, você não tem 30 minutinhos por dia pra você cuidar disso.
Já dá, né? Pra...
30 minutinhos dá. Se você fizer isso 30 minutinhos... Sabe o que que acontece? 30 minutinhos vira uma hora. Isso. Porque você começa a fazer 30 minutinhos, daqui... Começando hoje, no primeiro mês, é muito fácil. Quando você olhou, 30 minutinhos, pode ir embora. Amanhã, 30 minutinhos, vai embora. Daqui um mês, você fala, não, vou ficar mais um pouquinho.
45 minutinhos.
Aí você fica. Aí você divide um pouquinho no cardio, um pouquinho na musculação. Daqui 3 meses, você fala assim, não, agora eu quero melhorar mais. Aí você já procura um nutricionista.
E também tá vendo resultado.
Você já procura um nutricionista. Você quer comer melhor. Você quer treinar melhor. Você já vê o físico seu mudando.
É isso que eu falo.
Isso sem ter feito muito esforço. Aí você pensa, poxa, se eu tivesse um tempinho a mais, fizesse a minha dieta melhor, como que seria? Aí você já começa, aí é você mesmo. Aí eu falo, aí onde você tá motivado, você não para mais.
Aí acabou.
Entendeu? Aí é você, cara.
Olha, é meia hora, tá vendo, gente? Para com esse negócio que não tem tempo. Você fica no celular e 3 horas olhando ali, ó, sem nem ver.
Fica, e pior cara, que fica. Fica 40 minutinhos, se você abrir o Instagram... E começar a passar, você fica 40 minutinhos e você nem percebe que ficou.
40 minutinhos você jogou fora,
sabe? 40 minutinhos foi ali. E aí? Você tem pra ficar 40 minutinhos na academia? Isso. Tem. Seja qualquer academia, seja qualquer atividade física, 30 minutinhos é melhor que nada.
E a partir do momento que você vê uma pequena mudança em você...
Já melhora.
Uma melhoria de energia, de motivação... Cara, isso aquilo ali já te incentiva de um jeito.
Você não tem noção.
Meu Deus
do céu. Quer ver uma coisa? Interessante, 30 minutinhos. Você começa de manhã, você vai cedo pra academia, 30 minutinhos. Você vai dormir melhor. Você vai ter um dia mais produtivo. Você vai conseguir trabalhar muito melhor, cara. Porque você vai produzir nesses 30 minutinhos alguns hormônios que você tinha, que tá
tava
ali,
dormindo.
Mas que tava ali acordado, que tava ali dormindo. E quando você desperta isso, essa energia, essa adrenalina, você trabalha o dia mais empolgado. Eu falo por mim, até hoje. Eu não passo 2, 3 dias sem treinar.
Ou seja, olhando o Marcos, a história aí, é literalmente a malhação salva vidas, né?
Salva vidas. Eu falo o esporte salva vidas, seja lá qual for o esporte. A academia é bom? É ótimo. Você vai precisar de fazer. Porque você chega uma idade, você começa a perder massa muscular, osteopenia. Você precisa ganhar massa muscular. E a saúde do homem está no músculo. A saúde da mulher está no músculo. Então você precisa ter músculo.
E é um engano pensar que o cara é magro e está tudo certo, né?
É um engano. É um engano. E às vezes... hoje está assim... Você liga, você vai na internet, você, no Instagram, né? Uhum. Ah, fulano tá ali com... Tem tantos quilos. Bem gordão, né? Ou bem gordão. Ah, mas ele tá saudável. Gente.
Como, gente?
Gordura não é saúde. É uma pessoa inflamada. Não tem como.
Não tem.
Não existe. Não tem como você falar isso pro educador físico ou pro médico que gordura é saúde, cara.
Tá,
não é.
Mas
você
tá
pode
saudável.
Fazer um hemograma agora. Amanhã você pode ter diabetes. Entendeu?
A hipertensão.
Gordura no fígado, várias outras doenças aí que tá ali silenciosamente, que não tem sintoma. Mas explode de um dia pro outro. E aí? Você vai falar o que depois? Ah, mas é porque eu fiz o exame, tava tudo certo, não sei o que. Não, você tá inflamado. Esse excesso de gordura que você tem aí é inflamação.
Obesidade,
obesidade, vai. Entendeu? É. Então, assim, obesidade se trata com medicação
e exercício físico.
Então tem como outro. Não tem como.
Acho que tudo, né? Exercício físico ajuda.
Então, quando você parte para essa parte dos remédios, ele sempre tem um efeito colateral pior do que a cura em si, em geral. Se você mexe, por exemplo, você está com problema no estômago, vai tomar um remédio para o estômago, você vai ter uma disetimia, você vai ter um ataque cardíaco, aí você vai tomar remédio para o ataque cardíaco, que vai gerar outra coisa.
Vai ter remédio para tomar... cuidar do fígado, tudo isso aí.
Aí acaba sendo um marcão.
Uma
coisa cheia de...
Verdade, entendeu? Então, as pessoas...
O que você pode evitar com a academia.
É com atividade física, não tem como.
E sendo conhecido como você... Você é um cara conhecido, a gente sabe, fala do Pacheco, todo mundo sabe. Às vezes você nem sabe, né? Que você tá lá no Gama e fala assim, não, eu fui lá no Pacheco, ah, o Pacheco, sei quem é tal. Às vezes você nem sabe porque é conhecido. Olhando por esse lado, tu acha que tu teria coragem de entrar na política?
Já fui convidado.
E aí?
Me escondi. Não, mas você tá falando de política, né, cara?
É porque é um caminho...
É um caminho diferente do meu, que eu me programei. Nunca coloquei na minha programação ser político. Nunca teve nem perto. Mas teve várias pessoas que me chamaram, que não são políticos também, amigos, empresários, muito amigo, tem comércio na cidade, e perguntou se eu toparia.
Tem coragem?
Aí, isso na eleição passada, né? Eu falei que não tô preparado, tal, tô trabalhando nas minhas empresas ainda, eu tô muito focado e não posso sair. E aí, de novo agora, recente, né? Se eu era filiado a algum partido político, me filiei a um partido político, hoje sou filiado ao Partido Novo.
Aquele do...
Partido Novo lá do governador de Minas, do Zema.
Que a gente trouxe para entrevistar aqui, Edgar?
Você trouxe
Edgar? Edgar, a gente trouxe.
Ah, tá. Ah, Edgar, o presidente Edgar, do partido.
Edgar.
Eu sou filiado ao partido dele. Filiado ao Partido Novo.
A visão dele é boa.
Porque o Partido Novo hoje me representa? Porque tem alguns princípios ali que na hora que eu fui estudar, que eu fui ler, que eu fui ver o partido, eu falei, cara, é isso aqui. Eu não sei qual... Hoje a intenção municipal, hoje se como é que vai ser. Mas hoje eu sou filiado ao Partido Novo por alguns requisitos que eu acho que eu não posso ficar de fora.
Sim. Eu digo política porque tem coisa que vai de contra o que tu
sim.
faz, né? Porque
tipo,
política é um negócio...
Porque quando eu fui ver o Partido Novo, eles são contra muitas regalias que hoje a gente vê na política. Entendeu? Então, em primeiro lugar... você não se faz carreira na política. Você tem que ter sua renda, você tem que ter sua empresa, você tem que ter seu negócio. Ali você está doando o seu tempo, está doando a sua experiência para fazer uma coisa que muita gente deixou de fazer por interesse. Então, se muita gente perguntou, mas por que você não entra? Eu falo, não, porque eu tinha sempre aquela coisa, política, coisa que vai envolver meu nome, vou ficar envolvido com isso aí, me chamar de ladrão, essas coisas tudo, que isso aí acontece demais.
Então.
Entrou na política, você já está ali, cara. E eu nunca tive nenhuma vocação de ser filiado a nenhum partido político. Mas quando eu vi o Partido Novo, eu me encantei pela história e como que é feita a coisa lá dentro. É muito sério. É muito sério. Então, assim, às vezes, a negligência, as coisas não ser certo hoje, uma culpa é minha, é sua, é dele, é das pessoas que têm influência e têm condições de ajudar e não ajuda porque sempre acha que tem alguém ali que está fazendo melhor. Não tá, cara. Não tá. Pode ter certeza.
Mas por que se não tá? Por que essa certeza?
Porque você sabe que não tem amor pelo que faz.
Vai pelo dinheiro.
Pode ser pelo poder, pelo dinheiro, poder, eu não sei.
O ego, né?
O ego. Daria para fazer mais? Daria. Daria. Hoje nós temos aqui, são uma Câmara com 13 vereadores. 13 vereadores e o prefeito. Parece que ninguém anda na rua. Você não vê um falar, olha, isso aqui é um absurdo, tem buraco aqui, tem buraco ali. Por que que não faz? Você sabe uma coisa que é interessante? Olha só, concorrência. O que a concorrência faz com você?
Você faz melhorar. Você faz aumentar.
É. Você quer melhorar, não quer? Quer
melhorar, faz melhor.
Você tem um comércio ali, chegou outro melhor do que o seu, você reforma, você mexe, você amplia, dá treinamento para a sua equipe, você valoriza seu funcionário, seus colaboradores. Você está ali querendo não perder. E na política?
Depois que ganha, acabou, né?
Não. Se você tem o prefeito e ele não tem oposição para gritar e para brigar, sentou, meu amigo. Entendi, tá bom. Porque a oposição que eu vejo hoje, não é você falar mal dele, não. Porque eu não queria estar no lugar dele. Essa cidade, do tamanho que é, hoje deve ter uns 50 bairros. Valparaíso hoje tem 60 quilômetros quadrados. Cidade grande. 197 mil habitantes.
320 foi. É muita gente.
Não, era 197.
Mil moradores, né?
Acho que sim.
Cara, é muito grande isso aqui. Qual é a função hoje da Câmara? Todo mundo que ganha como vereador, o que tem que fazer? Fiscalização. Fazer projeto de lei. Entendeu? E fiscalizar. Fiscalizar só o prefeito? Não, meu amigo. As empresas que prestam serviço. As empresas que é para dar um serviço de qualidade, é para fiscalizar tudo isso aí. A função dele é essa. Entendeu?
Parece que não tem nem as licitações são mal feitas, eu acho que tem.
E aí você vê que as coisas não é feita às claras. Você consegue enxergar isso. Quem mora na cidade, eu nasci em Valparaíso, cara. Eu vi isso aqui ser emancipado. Eu conheço cada lugar desse Valparaíso todinho que você imaginar. Eu conheço onde que era bica, onde que era chácara, onde que era tudo. Eu cheguei aqui em 82, meu amigo.
Sabe o que que é feio? Sabe o que que é feio no Valparaíso? Que onde eu falo, o pessoal fala, Valparaíso é massa, cidade grande, shopping, tudo mais. Choveu, acabou a cidade.
É um problema não só Valparaíso. É um problema do Brasil. Se você for ver hoje, Brasília, quando chove, a tesourinha fica cheia d'água. Valparaíso chove, fica cheia d'água. Não culpa aqui só o prefeito, não. Eu culpo aqui tudo. São o que foi feito da emancipação para cá. Foi feito os condomínios sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma contrapartida. E a cidade virou o que está hoje. A culpa é dele? Ele já pegou isso aí, já, essa bomba na mão dele.
Condomínio à torta
e à direita. E o que tem que ser feito agora? Opa! Vamos resolver o problema dessa água. Porque mas ninguém quer fazer, cara.
Não tem pra onde sair essa água que vem pra cá, né? Não tem.
Entendeu? Não tem como fazer, sim. Tem como fazer. Se quiser fazer, tem como fazer.
É isso.
Tem como fazer.
É isso que a gente fala da fiscalização, né?
É, olha só. É engraçado, né? Eu viajo. Hoje eu viajo mais um pouco, mas fiquei muitos anos sem viajar, só trabalhando nas minhas empresas. Quase 10 anos. Foi até igual eu falei com na época que eu fui convidado para um outro podcast e ele me perguntou por que existia prioridades. qual era a minha prioridade? Era trabalhar a minha empresa. Uhum. Poderia ter viajado? Poderia, mas a minha prioridade era outra. Era a empresa. E agora, recentemente, eu fui na Bahia e fui numa cidade no interior. E fui mais afastado, no centro e tal. E eu vi uma coisa que eu nunca vi. Uma transparência municipal. O que era gasto com dinheiro do IPTU e aonde que estava sendo feito. Nossa. Então, estava lá uma praça, o valor que a praça custou e onde que saiu o dinheiro. Eu não vi uma obra lá feita com dinheiro do Estado ou do governo federal. Tudo com dinheiro de imposto.
Local.
Local, cara. Local, praças, ciclovias. Tava lá uma inauguração, eu parei, tirei foto, olhei e falei, foi gasto X. Não foi a empresa que fez, quem fez foi a prefeitura. Com o valor X do IPTU, X, e foi gasto tudo aquilo ali.
Agora então, pensa, se lá deu certo,
por que a gente não copiou o que dá certo?
É isso.
Por que a gente não copiou o que dá certo? Cara, você acha que Valparaíso não tem condição de fazer isso? A cidade que tem tantas empresas, que tem tanto comércio, faz com o PPP, que é parceria pública e privada.
Que parece que vai fazer isso, estão fazendo isso aí no viaduto que eles estão querendo.
Aqui?
Estão querendo fazer um viaduto ali no.
Com o PPP?
Sim, aí está entrando no shopping.
Sim, isso é uma parceria pública e privada. Qual é a finalidade de uma parceria? Eu vou te dar ali algo para você explorar, encontra isso, você me constrói isso para mim.
Ou abona alguma coisa.
Pega aqui do Jardim Oriente, lá de cima do hotel.
Locatelli?
Não, lá em cima do viaduto.
Hotel Parque.
Aqui é o Hotel Parque, né? Hotel Parque. Você pega do Hotel Parque, descendo. Até o Ipanema. Tem o que na frente? Mano? Só empresa.
Só, verdade.
Só empresa. Jogada, que ele tá abandonado. Daria para fazer um projeto no PPP ali? Daria.
Gigante.
Me fala, se a minha empresa estivesse ali, o tanto que eu seria beneficiado se tivesse estacionamento, ciclovia, uma iluminação, duas vias, uma descendo, uma subindo.
Água pluvial aqui.
Aí, mas o problema da água. Vamos aqui em Santa Maria. Vamos aqui no Gama. Vê o que ele fez, foi feito ali na lateral. Os piscinões. Captação de água.
É verdade. Quando chove, dá o piscinão, né?
Será que a prefeitura não tratou em ter um engenheiro para fazer aquilo ali? Tem. Falta boa vontade. Eu vejo que falta boa vontade.
Porque gasto não vai
Meu
ser...
Meu amigo, tão... pelo amor de Deus. Qual é a maior empresa que a gente tem hoje em Valparaíso? Shopping. Prefeitura, rapaz.
A prefeitura?
Prefeitura que arrecada tudo. Ela detém isso aqui tudo, a arrecadação minha, do cara do cachorro quente, do shopping, da padaria, do mercado, todo mundo. Agora vamos pegar da principal de lá pra cá. O tanto de comércio que tem ali na frente. O tanto que aquele ali seria beneficiado se tivesse uma iluminação decente na hora que você descesse da parada, uma ciclovia. PPP, meu amigo. A prefeitura entraria ali com mão de obra, a parte tecnológica, engenharia. E o comércio entraria com doação de bloquete, árvore, banco, iluminação, tudo. Porque aqui eu estou beneficiando vocês. E eu vi isso na cidade que eu estava lá. Algumas obras eram feitas pela própria prefeitura e umas estavam lá. Obra feita por doação do mercado tá lá, não sei o que lá, lanchonete, não sei o que. Os caras doaram banco, iluminação, grama, fizeram. Doaram. A prefeitura entrou com mão de obra.
Porque vem um benefício, né?
Sim. É engraçado, eu nunca tinha visto a prefeitura como uma empresa. Mas
sim, qual a diferença?
Arrecada.
Me fala qual a diferença da prefeitura para a minha empresa.
Ela arrecada do mesmo jeito que tu arrecada.
Eu arrecado, mensalidade, e tem que pegar aquilo ali, reformar, pintar. É claro que o dinheiro público é diferente do meu. Sim. Você tem que prestar conta. Mas qual a diferença? Eu tenho que prestar conta com
o financeiro. Não, mas se tu não declarar também teu imposto.
Eu faço orçamento, vou atrás, preço, vejo como é que é, quem entrega, quem não entrega. Eu preciso disso. Precisa ser transparente da minha empresa. Agora mesmo lá, a gente tá climatizando, coloquei outros equipamentos lá. Cara, ali fiquei um tempo fazendo aquilo ali. Pra colocar aquilo ali. Pra quê? Pra dar conforto pros meus clientes. O que a prefeitura tem que fazer?
Dar conforto
pros cidadãos. Dar conforto pros contribuintes. Parada de ônibus bem feita. Sinalização.
Ônibus.
Ciclovia. Faixa de pedestre ali, pra você fazer as suas caminhadinhas ali. Sim. Sair do ônibus, a avenida tá iluminada pra você não ser assaltado. Tudo isso aí é benefício pra acompanhar a população. Daria pra fazer? Exato. Daria. Se falar que não daria, eu provo. Então me entrega que eu faço.
Eu vi uma vez, eu escutei uma vez no jornal, esses dias, que eles estavam falando, eles falaram uma frase interessante. a gente não está pedindo nada, mas vocês têm que prestar atenção que quem está pedindo para vocês, no caso ele estava se referindo a prefeitos e deputados, né? São os patrões de vocês, seriam
os donos,
os moradores.
Os moradores, quem vota, quem
escolhe. Então ele colocou uma coisa interessante. Os moradores são os patrões do prefeito, dos deputados.
A quem você tem que prestar conta?
Eles não cobram.
A gente, eu não sei hoje. Eu já tentei acessar o portal de transparência e não consegui.
Mesmo.
É que o portal de transparência está lá, né?
Voltou.
Que o que é arrecadado, né? Voltou?
Voltou.
Está funcionando? Você consegue saber o que foi arrecadado?
Já dá para saber. O federal.
Tem uns
lances. Não, o municipal.
Ah, o municipal não voltou ainda.
Não, o federal você consegue acessar fácil. Mas o municipal eu não sei. Foi a cidade que eu fui, cara. Não me recordo mais. Eu viajei bastante, fui vários no interior do município. Estava lá, na entrada da cidade. Arrecadação municipal com. IPTU, tava lá o valor que foi arrecadado com imposto, multas e tal. E tava lá tudo arrecadado bonitinho, o que foi arrecadado e o que está sendo arrecadado. Então, aí tava lá as obras que ia ser. Os bairros que ia ser beneficiados com as obras e o custo da obra.
Valeu.
Entendeu? Então, assim, isso aqui. A gente não pode copiar isso, trazer pra cá?
Claro!
Rapaz, a gente copia! E melhora. O brasileiro faz isso. A gente não cria. A gente copia e melhora.
É como o PVA.
Entendeu? Onde? Vamos fazer melhor. Entendeu? Ah, o problema é da água. Quando chove aqui, a BR fica intransitável, não tem?
Uhum.
Vamos pegar uma ideia de Brasília que foi feita ali. Que gastou.
Nada.
Quase nada, cara. Obra, mas em contrapartida, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar o acesso aqui. Para essa água não mais ter esse problema. Vamos colocar coco, vamos iluminar, vamos colocar árvore, vamos arborizar a cidade toda. Dá para fazer? Dá, a gente tem vários exemplos que foi feito a custo praticamente que zero, cara. Então hoje a prefeitura, ela tem a secretária de infraestrutura toda, que é o secretário hoje, é o Marcos Muniz, meu amigo, entendeu? Eu converso muito com ele e falo, cara, por que você não faz isso, não faz aquilo? Daria para fazer isso aqui. A fiscalização do tapa-buraco, quem é que tem que fazer? Não é o prefeito não, meu amigo. É a Câmara. São os vereadores. Quer ajudar o prefeito? Ajuda ele a administrar. Eu sou oposição. Mas a minha oposição não é falar. É muito fácil falar que tem um buraco aqui na minha porta. Eu vou lá na empresa que está... Quem que é responsável pelo tapa-buraco? É uma empresa. Quem é responsável pela roçagem? É uma empresa. É uma empresa.
Por que não faz?
Né? Por que não faz? Vamos cobrar. Porque jogar a culpa no prefeito é fácil, todo mundo vai jogar, meu amigo. Mas vamos fazer uma posição diferente, vamos tentar fazer a coisa acontecer. Porque falar do que já está errado, todo mundo vai falar. Mas vamos criar uma solução para esse problema? Vamos tentar fazer isso?
É tipo, tem um problema no Valparaíso aqui, que é de anos, você deve conhecer, mas ninguém resolve. Fica nisso, já saiu em televisão, já saiu uma coisa, aquele buraco que está do lado do Mega Center.
Do Mega Center.
E só tá crescendo, afundando, mas ninguém faz nada. Tá não chegando é. Na BR.
Tem uma erosão aqui, ele só vai fazer quando chegar na BR.
É isso que eu falo.
Eu só vou fazer na hora que não tiver mais solução.
Dá desgraça acontecer.
Vamos dar outro exemplo. O Costa. Você não sabe, né?
Não.
Tem uma erosão lá atrás do Costa. Já tá chegando. Ano passado, o gerente era meu amigo, que era o Alex, me ajudava muito. O Alex, já deixou um abraço pra ele aqui, que ele me ajudou demais. Todas as campanhas que eu fiz, ele sempre se envolveu e me ajudou. Seja de chocolate, alimentação, kit de higiene pessoal, ele me ajudou com muita coisa, cara. Vocês não têm noção. Eu nunca divulguei isso, né? Mas alguns projetos sociais que a gente faz de doação de cesta básica, o cara que mais me ajudou. E meus amigos que são atletas que vêm de Brasília para cá treinar, que até hoje, quando eu faço, eles me ajudam. Algumas famílias que a gente separa, a gente faz doação, pessoal de reciclagem e tal. E uma vez eu falei assim, cara, eu tô fazendo uma campanha de alimentação. A doação da academia e tal. Nem conhecia ele. Se você quiser doar com arroz, com feijão, qualquer coisa. As pessoas que a gente tem mais intimidade, a gente pede assim, igual eu peço para eles, falei. Tô fazendo isso aqui, Alex.
Arruma aí pra mim.
Arruma pra mim isso aqui, entendeu? Então assim, algumas pessoas, tipo, umas 100 mais ou menos que eu conheço assim, de ter esse espaço pra falar.
Aberto,
E todo mundo ajuda. E falei com ele. Eu nem sabia que ele era o gerente. Aí eu tenho um problema, você me ajuda a resolver? Aí eu falei, se já me alcança. Como você é da cidade, eu tô chegando agora, eu tenho um problema no mercado, cara. Tô com medo daquele buraco derrubar o muro do mercado e a gente não entrar mais com as carreiras. Tem uma erosão ali atrás, que está próximo da parede do mercado. A água que desce ali, ela jogada para cá e ela desce ali no trem, e tem um buraco ali que está bem próximo. Eu não sei se foi feito algum trabalho ali, mas até ano passado ela estava 15 metros do muro. Que é bem próximo, né? Se você for ver, 15 metros é muito próximo.
É atrás do Costa?
É na lateral do muro do Costa ali.
Da ferrovia?
Quando você desce em frente, você continua descendo, sim, lá na frente você vê assim, ela tem uma erosão. Mas é muito fundo, tá? Vem quase igual aquela de cima. E aí, assim, ele sempre me ajudou muito nas minhas campanhas. Teve uma vez que ele falou assim, vem aqui. Eu fui num carro lá. Acho que ele me deu umas 40 cestas básicas. Fui com um carro lotado. Ele me doou muito, me ajudou demais. Nossa. Então, todas as campanhas que eu fazia, ele me ajudava muito. Hoje ele não tá mais aqui. Ele foi convidado para ser gerente do Costa lá em Rio Verde. Na inauguração, ele fez um bom trabalho aqui. A gente foi convidado para ir para lá e tá lá. Conversa com ele até hoje. Nossa. Entendeu? Então, assim, existem outros problemas que tem como fazer, tem como resolver? Tem, mas a gente sempre deixa para a última hora. É isso que eu vou falar.
Enquanto não tá atrapalhando ninguém, atrapalhando ninguém.
Mas eles não sabem que se o mercado fechar, por causa. Porque se o muro cair e a erosão chegar perto, a carreta não entra mais para
abastecer.
Para abastecer. E aí o mercado fecha. Imagina. Quantas pessoas trabalham ali? Quantas pessoas trabalham no mercado daquele ali? São dois ou três turnos, se não me engano. Dois turnos.
Né?
É. Imagina o mercado ter feito fechar porque
a prefeitura
foi negligência ali naquele quesito ali. Que é água.
Imposto que a prefeitura ganha, entendeu? Empregado, né? Que vai perder.
Desse eu não sabia. O do outro, pelo que eu vi, fica uma guerra. Isso é responsabilidade da BR-040.
É, mas só que... Mas só que tá onde?
Tá dentro da cidade.
Vamos pra prefeitura.
Vamos resolver, ué. Dá pra resolver? Dá pra resolver. Pô. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Boa vontade. Queria trabalhar. Para de reclamar.
Será que a questão é só boa vontade mesmo? É porque eu acho meio político... Desculpa. Eu acho meio político tão corrupto em si. Eu não entendo... Como você falou, tem as regras, tem como ser feito, é para ser feito, tem o dinheiro.
O que impede, né?
O que impede. Por exemplo, por que a prefeitura já não fez isso há décadas atrás de mostrar o que está sendo gasto e o que não está sendo gasto? Dá a entender que, pô, eu não vou mostrar porque senão deve estar sabendo que eu estou ganhando com isso, que eu estou deixando de ganhar com aquilo, que eu estou...
Beneficiando isso, prejudicando aquilo.
Maldito homem que confia no outro homem. Eu vou ter que desconfiar sempre.
Sempre. Então, sempre. Mas o ser humano, ele vive sempre assim. Só que o problema, nosso problema, eu me incluo nisso aí, é querer que ele faz sem eu saber o que, que ele está fazendo e como ele está fazendo. Eu não procuro saber.
Só quer saber a solução.
Eu só quero saber a solução, mas é problema dele. Não, é problema meu também. É problema meu. Eu moro na cidade. Eu contribuo com a cidade. Eu quero saber aonde que o dinheiro do imposto que eu estou pagando, ele está indo. E se eu hoje tenho essa visão de querer saber aonde está sendo gasto o meu dinheiro, eu vou cobrar. E se eu cobro, você cobra, muita gente cobra, peraí, pô, tem muita gente impressionando.
Vamos ter.
Então, meu amigo, a gente só trabalha se a gente estiver sendo... Se a gente só faz o melhor se a gente estiver sendo pressionado. Para tudo, não tem como.
Isso não acontece aqui,
entendeu? Então, assim, tá bom. Tá tranquilo, não tem ninguém me cobrando, a televisão tá aí, a câmera não me cobra, os empresários não me cobram, não tem nenhuma cobrança, eu vou ficar aqui, vou fazer
isso, o meu... Isso que você falou é verdade, da prefeitura ser uma empresa, é como uma venda de carro, por exemplo, não tá vendendo, o dono vai falar com o gerente vai pressionar o vendedor, um pressionou outro, vai melhorar.
E vai melhorar.
Aqui não.
Eu quero meta.
Acontece uma merda, fica lá, ninguém cobra nada, só reclama, mas ninguém vai pro dono, né, pra falar.
Vereador,
prefeito...
Os patrões estão calados.
Isso.
A empresa está caindo e os patrões estão calados.
Isso. Mais ou menos isso aí.
É porque, pelo amor de Deus, toda vez chove, toda vez a mesma coisa.
Nessa cidade que eu visitei, o que eles fizeram para resolver o problema de água? E é um morro, tá? Nós estamos falando de uma cidade, um morro mesmo. Tipo, sobe de primeira marcha lá o carro.
Não é bom que a água desce.
A gente ia com um carro, mas é descida. Sabe o que eles fizeram? Tu olha assim e fala assim, mano, como é que eles conseguiram fazer isso? E tiraram o asfalto. Todo o asfalto. Conversei com o pessoal que estava trabalhando na praça. Eu paro assim, converso com quem está trabalhando. Jardineiro, Uhum. Tá colocando os bloquetes. Eu falei assim, cara, como é que vocês fizeram isso aqui? Ele falou assim, esse novo prefeito que tá aí, ele é da cidade, ele mora na cidade. Ele é dono de uma farmácia. De várias farmácias na cidade e outras em outros estados. Quando ele concorreu à eleição municipal, tipo assim, ninguém botou muita fé. Mas ele ganhou a eleição. Porque quem já tava lá, já tava há muito tempo, não fazia nada de diferente.
Fez a carreira política, você tava falando.
Entendeu? E ele chegou e falou assim, ó, eu vou ficar só um mandato e vou fazer o que tem que fazer, ser feito na cidade. E ele deixou bem claro. Ele só queria só ficar 4 anos. Mas ele ficou mais 4 anos. Porque não tinha ninguém que concorria com ele. E as pessoas falam assim, não, vai você, pô. Você tá fazendo um bom trabalho, continua fazendo. Ele tá pelo segundo mandato lá. Ele tirou todo o asfalto onde tinha problema de água, colocou paralelepípedo.
Que errou.
Entendeu? Porque não tem esse problema de água escorrer em cima do asfalto. Ela tirou, colocou paralelepípedo. Nos morros ele colocou paralelepípedo. Quando tem algum problema de um quebrar isso, ele vai lá, patrulha, faz o trabalho, tira e coloca de novo. Então não é um asfalto que você reminda e já era. Ele não presta mais. A água vem e arranca. Na porta da minha academia tá lá. Tem 3 buracos. Eu vou colocar concreto. Ou a prefeitura vai colocar massa asfáltica. Mas quando der a próxima chuva, vai arrancar aquilo ali, vai ficar o mesmo buraco. É uma coisa assim que...
É um ciclo, né?
Não tem como, cara. Se fosse paralelepípedo ali...
Ecoou, já vai pra dentro.
Não, eu tirava a terra mesmo, eu limpava e colocava de novo, socava, batia ali. Uhum. Se eu colocar paralelepípedo na avenida principal, quando a água vem de lá pra cá, com certeza ela não vai descer nessa velocidade que ela desce, porque ela vai permear ali no buraco. E se eu faço os bolsões de água jogando a água que sobra na lateral? Como é por gravidade, nós estamos falando de descida. Vai de cima para cá, é descida, não é?
Sim. Vai diminuindo lá.
O que eu faço? Eu coloco um bolsão de água aqui, faço uma escada, por gravidade a água encheu aqui, cai para cá. 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 Coloco grama em tudo, coloco bastante árvore ali ao redor. Então resolvo o problema. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar um dinheiro do governo federal, licitar, jogar ela por baixo, porque é uma obra que vai gastar milhões. Se eu posso fazer isso agora. Você está entendendo? Então, assim, se eu sou o prefeito, a primeira medida minha é fazer isso. Resolver o problema da água. Porque quando chove, você não consegue nem atravessar para lá, a BR não, fica intransitável.
Não faz nada.
Tira essas paradas aí, que é uma vergonha, porque tem parada ali que não consegue captar nem as pessoas que vão para trabalhar de manhã ou à noite, à tarde. Se você for ver a parada lá de lá, algumas paradas, fica 12 pessoas, o restante fica tudo por fora. Umas paradas pequenas. Então eu vou colocar a parada grande, onde tem um fluxo maior.
Não precisa
ser. Eu vou iluminar onde precisa iluminar. Cara, o que custa fazer isso, meu amigo? Dá conforto para as pessoas que estão aí de manhã levantando para ir trabalhar. No escuro, eu falo que na minha porta da minha academia, muita gente marca para se encontrar ali, para ir, porque tem medo de ir sozinho. 5 da manhã tem 10, 12 mulheres lá, 5 mulheres lá, porque a gente abre cedo, e elas ficam ali na porta. Algumas sobem e ficam com medo. Posso ficar aqui em cima? Porque minha amiga está demorando. Pode subir a escada, pode ficar em cima. Ah, que aqui a gente marca aqui, porque aqui já tem carro, já tem movimento, a gente fica aqui que é seguro. Até eu entender isso, eu falei, mas por que esse povo fica aqui esperando aqui? Mano, medo. A academia abre cedo, elas marcam pra se encontrar lá e vão. A maioria é pegada doméstica, diaristas, que tem que chegar cedo, trabalhar.
É, o pessoal fica mais cedo.
Entendeu, cara? Então, assim, olha só. Iluminar e tirar esse problema dessa água. Eu preciso de um dinheiro milionário, de muito dinheiro? Grama, árvore, banco, iluminação, bloquete. Quem que doa isso aí pra você? Comércio, cara.
É o PPP que tu falou.
Faz com os comerciantes. Banco doado, obra feita em parceria com... Coloca lá as empresas, inaugura com o comerciante, chama todo mundo e abraça.
É, eu duvido muito que alguém não vá doar. Alguém vai ter que...
Imagina, olha só, imagina na minha mente, olha só, porque eu vejo as coisas já prontas.
Uhum.
Você sobe aqui na... Que vai ali depois do Hotel Locatelli. Essa é uma avenida, né?
Uhum.
Não tem as duas pra baixo? Então, tem a rotatória, ela sobe uma. É uma avenida larga. Eu vou diminuir aquela avenida, tirar aquele asfalto, colocaria paralelepípedo, colocaria um canteiro no meio, a outra descendo, com iluminação. Aqui nessa lateral, eu colocaria estacionamento. Então, você sobe e já entra aqui, ó. Estaciona seu carro aqui e vai no comércio.
Pertinho.
Tá na frente. É. Você não precisa colocar o carro atravessado ali.
Tá atrapalhando o trânsito na hora do
entendeu? Que... Mais na frente um pouquinho, eu subiria um pouco e fazia os bolsões de água para captar água. Mas até essa água chegar aqui embaixo, eu acho muito difícil. Porque é muita captação de água.
Isso.
Tem uns bloquetes, porque não vai ter força para descer forte. Não tem necessidade de fazer esse desvio que eles estão querendo fazer. Não tem, não vai resolver. É uma obra caro? É, porque é uma obra que fica enterrada. Se eu fizer enterrado, e se eu fizer em cima? Santa Gama, desce daqui pro Gama. Você pega ali do hospital do Gama pra cá, você olha assim, ó, tem uns bolsões assim, fizeram por gravidade. Fizeram um aqui, fizeram outro aqui, fizeram. A água chega lá embaixo bem pouquinho. Agora imagina se eles tivessem feito aquele ali. A água arrancava aquele assalto com aquele tudo lá pra baixo. Lá, porque ela desce em tudo, ela está arrancando árvore, está arrancando tudo.
É força.
Entendeu? Gama, Santa Maria. Olha do lado direito.
Perto, gente.
Olha
perto.
Do lado direito. Você vai subindo aqui de carro, você vai ver cheio de água. Muitos dias. Pois, mas essa água aí é captação da água da chuva. Imagina se não tem aquilo ali. A água entrava onde? No asfalto.
É, uma hora ou outra vai secar, vai sugar.
Vai secar, porque ali não tem nada que segura aquela água. Ela vai secar, vai ficar só aquilo ali. Agora imagina aqui no Valparaíso, grama, colocaria as árvores, desceria por gravidade, paralelepípedo, duplicava, tirava esse asfalto todinho, arrancava tudo, faria tudo, bloquete. Isso aí é uma obra que faz rápido. Na cidade do meu pai foi feita agora. Todinha, a avenida, 7 quilômetros. 7 quilômetros de bloquete.
Às vezes, eu acho que a visão da prefeitura e dos deputados seria dar um passo para trás e colocar bloquete nesses lugares do asfalto.
Sim, porque assim, se a gente for olhar bem, o problema de água hoje é um problema do Brasil, das prefeituras. Mas tem algumas prefeituras que saiu na frente e resolveu.
Mesmo se botando um passo para trás.
Sim, mesmo colocando um paralelepípedo, meu amigo. Eu vou resolver o problema da água. Mas o asfalto, ele é melhor, porque isso e aquilo, sim, mas vem cá, e quando chove? E o transtorno que essa água causa? As motos, os carros que levam, placa de carro que some, para-choque arranca, leva carro, leva tudo, você viu aí. A gente nunca viu isso no Valparaíso, cara, a água levar carro.
Tá levando.
Tá levando.
Tá cheio de vídeo de gente levando.
Entendeu? Se você for ver aí, quando chove, a gente já fica pensando, aqui o Valparaíso, quer ver? Passa o Valparaíso, tá lá.
Vai passar, moço.
Entendeu? Levando tudo. Em frente ao comércio, quando chove, que os pessoal das lojas deixa os carros na frente, né? Estacionar de qualquer jeito ali, né?
Uhum.
Veja na hora que começa a chover.
Todo mundo
tirando os carros e levando pra lá, pro outro lado. Porque se deixar ali, a água leva. Água leva.
A BR tá parando em frente ao shopping.
A BR tá parando, é água demais, cara. Não, frente ao shopping não, na passarela.
Locatel também.
Na passarela.
Não, em frente ao shopping aqui do Mega.
Ah, sim, é lá mesmo. Antigamente era só lá embaixo, agora tá aqui.
A tendência é piorar e ninguém faz nada, isso que é o problema.
Aí nós temos outro problema de água, que vocês talvez não saibam. Lá em cima, no Santa Maria, Brasília jogou uma água pra cá. Então isso aumentou mais ainda essa água que desce pra cá. Se você for ver, a água que desce da Santa Maria, tem um por baixo ali da BR, existe ali uma captação de água de lá, ela joga pra cá. Ela joga pro Paraíso. Então ela desce pra cá e encontra com essa que já tem aqui. Aí você já viu a pancada de água.
Porque funciona lá, para de funcionar e joga pra cá.
Joga pra cá.
Porque se continuar funcionando, vai até, né? Desce em Gai, não sei pra onde é que vai.
Enfim, gente. Eu acho que esse aí é um dos problemas. Se a gente fosse levar isso para a prefeitura, eles vão falar para a gente que tem outros problemas.
Tem educação, tem...
A saúde. Aqui no Valparaíso, como a gente falou, eu acho que são 197 mil.
É o último censo, 2021, eu acho que foi isso mesmo.
Aí você tem ali o Caique.
O Cais.
Que agora está com um sistema de senha. Você tem 40 senhas de manhã e 40 senhas de tarde.
Para quantas pessoas?
80 pessoas. 80 pessoas só pode ser atendido.
Para quantas pessoas no município?
197. Aí você passa isso.
É surreal, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, se talvez também vocês não sabem. Você sabia que Santa Maria e Gama vem ser atendido aqui?
Eles ficam reclamando.
Mas muita gente que mora em Santa Maria e Gama vem ser atendida aqui. No Hospital do Céu Azul, na UPA dos
Cais.
Vem ser atendido aqui.
Os tratamentos. O atendimento nas UPAs são bons, eu sempre vejo o pessoal falando.
Cara, assim, aonde que Gama, Santa Maria vinha procurar médico em Valparaíso?
Era o contrário, né?
Era o contrário, a gente ia pra lá, né? Hoje em dia, eu vejo muita gente vindo da Santa Maria pra cá. E muita gente que mora lá fala assim: poxa, eu cheguei aqui na Santa Maria, não tem médico. Será que tem médico? Que eu conheço, né? Me liga. Cara, aqui tem médico, sim, pode vir no hospital.
Eu vou aí. Pô, fui lá, o pediatra me atendeu, tal, gostei, não sei o quê. Pô, legal, né, cara? Aí vocês têm médico, né? Aí eu falo, pô, aí não tem não, cara. Tem, mas é porque é muita gente pra ser atendido.
Era pra ter, né?
Eu tenho uma... O pessoal da minha família foi consultar lá no Santa Maria. Foi maltratado quando ficaram sabendo que era aquele mal para mim.
É, eles sabem, eles têm um preconceito.
Quando eles ficaram sabendo que era aquele
mal. Lá não tem médico, não? É porque, assim, a gente sempre busca esse serviço em Brasília, né? É claro que a gente precisa de um hospital aqui de uma complexidade maior, né? Tipo um Hugo, um hospital grande. Isso aí é do estado, né?
É porque quando você tem algum problema muito mais grave, você é transferido.
É um outro problema, assim, que eu vejo, é até chegar em Goiânia já morreu, né? Cada 200 e poucos quilômetros andando de carro daqui pra lá. Aí chegar assim, lá com emergência, você.
Mas tu acha que tem condições de ter um hospital pancado aqui?
Tem sim. Valparaíso já tem que deixar de ser uma cidade fantasma, fantasma para Goiânia, para Goiás. Entendeu?
Tem peso, né?
É, a gente tem peso hoje para ter um hospital hoje aqui, entendeu? Valparaíso, Ocidental, Novo Gama e Lusiana. A gente tem que ter um hospital. Porque tem cidades que são menores que a nossa tem.
Não, e a força no comércio que tem aqui é gigante, pô.
Então, se você for ver hoje.
Pro Goiás aqui,
é, pô. Não, a gente hoje tem. A gente voltando para... Tudo é envolvido, tudo é política, cara. Tudo precisa de emenda, tudo precisa de pedido, tudo precisa disso. Então, antigamente, a gente não tinha um deputado, hoje a gente tem deputado estadual, tem deputado federal, Lusiana tem, Valparaíso tem, entendeu? Então, assim, essas pessoas que estão lá em cima, eles têm que lutar para isso aqui. Eles têm que lutar para ter um hospital que resolva grau de complexidade maior. Deixar de levar os doentes para Gama, para Brasília ou para Goiânia. A gente tem que ter isso aqui.
Às vezes é igual você falou, às vezes eles estão fazendo alguma coisa, mas a burocracia hoje, né?
Pra não, a gente sabe que tudo é feito para não dar certo.
Exato.
Entendeu? Por exemplo, você monta uma empresa, que aí depois você vai falar para mim o que você está passando de errado. Não é você abrir, é você procurar os órgãos que vai te ajudar. É, hoje parece que já tá tudo pelo portal, tem um aplicativo, acho, da prefeitura que você consegue resolver melhor. Eu não tentei ainda, mas na época minha, cara, você tinha que ir lá pedir bênção para todo mundo lá. Se humilhar mesmo.
Para
liberar um alvará, para resolver as coisas. É tipo assim, cara, eu quero construir. Eu quero aumentar. Ampliar, eu preciso que vocês me ajudem. Não me dê dinheiro, não. Me dê só a licença.
Só aprovação.
Fala com fulano. Aí você chega com fulano. Aí fala, você descobre que o fulano. Você descobre que o fulano é vereador. Pra você ficar ali dependente dele. Olha, eu tô te dando aqui, mas eu que tô te dando, cara. Isso aqui, amanhã depois nós conversa, porque eu quero que você me ajude lá na frente.
Você já passou por isso?
Já.
É um jogo sujo, né?
Já passei, já passei.
Você tem que ficar devendo favor pro
outro? Não, eu não pedi.
Ah, tá. Você não foi?
Não fui, não pedi. Eu nunca paguei propina.
É uma coisa.
Pode, faça o serviço. Fazer. Mas eu não vou. Não vou. Ah, mas é porque. Não, não. Obrigado, não quero. Já cheguei a pagar o meu alvará e não receber, porque tinha um cara que entregava e eu não queria ir lá.
Não lembro se você falou isso
aí. Não fui, não peguei. É só ele que dava. Por que ele tem que dar? Por que você não consegue pegar ali? Por que na prefeitura não tem esse... pô, aqui é atendimento das empresas. Vamos atender bem os comerciantes? O que você precisa? Ah, eu quero montar um salão. Preciso do meu alvará. Só o alvará você quer? Entrega o alvará pro cara. Dá um provisório para ele. Tem alguma exigência? Você precisa fazer isso, tá? Mas aqui tá só o alvará pra você montar seu negócio. Desburocratizar a coisa para fazer funcionar. O problema é a burocracia. É muita coisa sendo abrir, cobrada e nada de contrapartida que você faz, entendeu?
Às vezes a burocracia e o ganho próprio. Né?
Porque entendeu? Porque assim, ó, imagina o empresário hoje tentando abrir uma empresa em Valparaíso com tanta burocracia que existe hoje na máquina pública. Não é Valparaíso, não. Estou falando no geral.
No geral.
Com tanta burocracia que tem hoje... Imagina uma empresa que vai gerar ali 500 empregos direto ali dentro. O cara quer lá abrir a empresa e quer gerar emprego. Ele quer ganhar o dele, é claro que ele quer. Uhum. Mas quantos empregos ele está dando? Aí existe lá licença ambiental, licença não sei de que, licença não sei de que, licença não sei de que, licença não sei de que. Olha, aqui você não pode fazer isso, porque aqui a gente não permite isso, porque a gente é do lado direito, a gente é do lado esquerdo, a gente não permite você fazer isso aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó.
Como é que pode, né,
velho? Você tá achando que é fácil?
Eu senti,
velho. Ó, vou te, uma hora eu vou fazer uma live dentro da minha academia e vou te mostrar o tanto de imposto que eu pago pra manter aberta. Por exemplo, a minha taxa, que é do CREF, uhum, a taxa da empresa, que é mais cara do que a minha, o ECAD, que é pra rolar aquela música no YouTube, você sabe, uhum, que a gente tem que pagar.
Uhum.
Meu Deus do céu. Vai vendo. Água, energia, imposto municipal, aí FGTS, ISS, tem um monte de coisa que a gente paga lá. Aí vem as coisas de manutenção, que tem que ter. Cara, uma vez eu coloquei pra minha filha, coloquei na mesa assim, abri tudo, coloquei. Isso aqui é que a gente paga todo mês.
Todo mês?
Todo mês. Não é? É todo mês. Todo mês. Então, assim, o tanto de dinheiro que você paga e qual o benefício que você tem?
Tem injeção de saco. Uma vez a gente estava conversando, a prefeitura foi lá e exigiu que nos banheiros femininos tivesse uma mulher para limpar e nos banheiros masculinos tivesse um homem.
Oxi! Foi essa?
Cara,
sério?
Eu já...
Você tem que contratar dois.
Porque... fizeram reclamação porque quem tinha que limpar o banheiro feminino era um homem, era uma mulher. E tem que limpar. Porque na hora que vai limpar o banheiro feminino, que vai fazer a higienização, que vai, a gente fecha lá, não entra ninguém. Normal. Depois fecha de novo, limpa de novo. Meio-dia fecha de novo, limpa de novo. É um homem que faz esse trabalho lá. Cara,
tipo, é um homem.
Tem coisas assim que é desnecessário. Eu vou fazer o quê, cara?
Daqui a pouco vai estar cobrando. A gente quer um banheiro para os HGB, não sei o quê.
LGBT. Mas você já tem projeto já.
A gente quer um recepcionista para atender homem e uma para atender mulher.
É, não, eu quero ser atendido por um homem, não quero ser atendido por uma mulher. É a mesma coisa você chegar na delegacia e quer fazer um boletim. Não, mas eu quero que a mulher me atenda. Mas só tem que pensar um homem aqui. Ah, então vocês são transfóbicos, vocês são
mulheres que
me atender. Então nós estamos chegando para isso aí, cara. Por exemplo, homenagear a mulher no dia 8 de março, dia das mulheres. Pô, eu tenho que homenagear quem, cara? Uma mulher, pô.
É. Aí os trans, os queijos,
tudo que é. Então, assim, é uma coisa que dá certo.
É problema, né?
É problema, né?
É problema.
É assunto que eu falo para você.
Ainda mais hoje em dia que qualquer coisa dá margem para dar merda.
Ninguém sabe, igual eu vi uma vez, o cara tava, a mãe tava reclamando porque um trans, não sei se é trans, eu não sei o nome que dá, mas é um homem mesmo que se identificava com mulher, queria entrar no banheiro junto com a menininha. Aí a mulher, não, o seu é homem.
Mas se você liga a televisão, você vê todo dia isso, né? Eu sou um homem no corpo de uma mulher, eu sou uma mulher no corpo de homem, sei lá. Eu fico confuso, cara, porque todo dia... aparece uma letra mais lá e todo dia aparece alguns homônimos que você fala assim, cara, mas nunca vi falar nisso. Não, mas agora existe. Agora
tem tanta classe, né, agora que existe.
Entendeu? Então, assim, cara...
De gênero.
Vou falar igual o Enéas, né? Existe dois, homem, masculino e feminino. Acabou.
O X e o Y. Acabou.
Eu vi uma nova sigla aí que o cara falava que era bi, mas que o lado masculino dele era mais forte. O lado hétero dele era mais forte. Pô, como é que é isso, velho? Ele é homem, mas ele falou que era bi, mas o lado masculino dele, o lado hétero dele era mais forte.
É, cara. Como o metrosexual, que é um homem que, né, gosta de se maquiar.
Gosta de se maquiar, mas é homem, né? Mas
é complicado, porque se você... eu falo que isso tudo é discurso político. Né? Tudo não, isso aqui dá voto. Vamos falar disso aqui, que isso aqui a gente ganha. Isso aqui a gente vai abraçar uma legião, vai abraçar pessoas, isso, vai fazer aquilo. Eu acho que vai ser melhor. Entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum. Tem muitos amigos que são homossexuais e que a gente tá super bem. Não vejo nenhum problema, assim. Tipo, nunca faltou respeito, cara. Eu acho que
acabou o respeito aí, lascou.
Eu acho que tudo tá ali. Ele te respeita, você respeita,
tá, a gente se abraça. Certo.
No dia do orgulho gay, eu postei foto com alguns amigos meus que são gay na academia.
E tá tudo
certo. Não tive problema nenhum, cara. Eu tive algumas críticas. De outros gays. Não de outros, de outros gays. Porque. Mas por que você tá postando aí? Você não é gay?
Você não é da classe, tá aí? Sim,
aí eu falei, não, mas não eu estou homenageando meu amigo que é gay. E ele que foi lá e respondeu e continuou a discussão. Entendeu? Tipo assim, então o preconceito não tá em mim, o preconceito tá em você. Eu não tenho problema nenhum em tirar uma foto com ele que ele é gay, que ele é meu amigo. Entendeu? E ele me respeita como pessoa, inclusive estuda, faz educação física por eu ter influenciado ele a estudar. Entendeu? E ele fala, cara, você é uma pessoa que eu respeito e admiro. Eu quero você como para fazer parte do meu ciclo de amizade, de pessoas que eu gosto. Então, eu não tenho problema de falar que gosto de você. Por você não ser gay. Não. E eu falo, cara, eu não tenho problema nenhum de falar que você é meu amigo e você ser um gay. Então, qual é o problema nisso?
Você vê que o preconceito...
É o respeito acima de tudo.
O preconceito parte deles mesmo, né?
Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema com eles, nenhum. Nem com mulher, nem com homem. Gosto, admiro todos, respeito todos. A maioria trabalha, tem uma vida muito, muito sofrida, se você for parar pra pensar. Sim, e te conta a história assim, cara. Você fala assim, cara, você se superou. Entendeu? Então, assim, a pessoa vivendo lá cristão e de repente ele falar que é gay e a família não aceitar e ele ter que sair de casa porque não aceita aquilo, cara, eu vou falar pra você, mano. O cara tem que ser muito corajoso.
Família
e muito
tradicional, pra, conservadora.
Pra sustentar isso sozinho, entendeu? E mais na frente ele tá ali no cantinho dele, na casa dele, conseguindo virar e sobreviver e amanhã alguém queira botar o dedo na cara dele e falar quem ele é. Não, meu amigo. Você tá falando uma coisa que você não sabe na metade.
É. Em geral. Gente.
Entendeu? Então, assim, eu vou julgar uma pessoa por eu ter conhecido ela agora. Eu nem sei a história dele, cara. É. Você não sabe a minha história, você sabe o que eu tô contando aqui pra você, mas você não sabe o que eu fiz pra chegar até aqui.
Mas falou o certo aí. Entendeu? As pessoas julgam, né? Julga demais. Sem saber.
Ninguém sabe o que eu me abdiquei, que eu abri mão pra ter o que eu tenho hoje. Pra ter minhas empresas, pra ver minhas filhas trabalhando comigo, pra ver minhas filhas crescer, pra ver meu neto, pra ter tudo que eu tenho hoje. O que eu fiz lá atrás, eu fiz muito sacrifício, pô.
É, privando de sair.
Privando disso, aquilo. A gente foi criado com muita dificuldade, nós somos 5 irmãos, entendeu? A gente nunca teve nada do essencial dentro de uma casa. E nem por isso eu saí na rua querendo achar que eu poderia fazer diferente.
Era injustiçado.
Entendeu? Ah, porque eu não tive isso, não tive aquilo. Eu não lembro, cara, do meu pai pegar a gente, a minha mãe, e fazer a gente e sair com a gente no final de semana. Comer um cachorro quente, levar numa pizzaria, porque a gente era pequeno, minha mãe é empregada doméstica, meu pai era pedreiro, pô. Entendeu? Então, imagina hoje, eu tenho 2 filhos, cara, eu sei a dificuldade que é criar. Hoje não, Gabriela é casada, a Rafaela já tá trabalhando, entendeu? Mas imagina você ter 5 crianças pequenas, você não deixar faltar nada.
É. E educar,
entendeu?
O que é o pior, né?
Porque hoje em dia... o que mais você vê aí é... Ah, porque eu sou revoltado, porque meu pai me abandonou, minha mãe não sei o quê, meu pai largou a gente, isso e aquilo, ou meu pai não me deu isso, que aquilo que eu queria. Cara, com 13 anos, 14 anos, eu já sabia que tinha que me virar. 15 anos, eu trabalhava, escondido do meu pai, que ele nem sonhava, porque ele não queria que a gente trabalhasse. Ele falava assim, meu filho tem que estudar. Meu filho tem que estudar, porque você tem que ser alguém na vida. Só que quando eu fui entender isso, eu falei, cara, eu tenho que ter um negócio. Tenho que montar alguma coisa pra ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar. Meu pai não pode me dar uma bicicleta, meu pai não pode me dar um tênis, meu pai não pode me dar uma roupa melhor. Eu tenho que correr atrás, tenho que trabalhar. E comecei a trabalhar desde pequeno. E daí não parei mais. Aí eu trabalhei, ajudei meu irmão. Comprar uma roupa, um tênis, dava pra um, dava pra outro, eles usavam, a gente foi criado, nunca foi essa coisa assim de é meu, é só seu, não. Sim. Tudo lá era compartilhado, todo mundo dava roupa de todo mundo, pois meia, tênis, camisa.
E se a gente analisar, antigamente as famílias eram maiores, né? Tinha o número maior de irmão e tal. Onde é que tu acha que tá o erro de hoje em dia? Porque antigamente as famílias tinham educação melhor.
Exemplo.
Exemplo, né?
Exemplo.
E não tem.
Não tem exemplo mais. Não tem exemplo. Hoje em dia, você cria um filho dando um celular, dando uma roupa cara, dando um computador cara, dando isso, dando aquilo, dando aquilo. Mas quem é você ali na educação do seu filho.
Seu exemplo de pai.
Você já pegou ele na mão, já saiu com ele, já foi no parquinho, já brincou, já vivenciou algo ali que não custa dinheiro. Exemplo, cara. Eu sempre tive exemplo dentro da minha casa. O pai sempre conversava com a gente. A gente sentava, almoçava no domingo junto. A gente só podia comer quando meu pai chegava.
Uhum.
Minha mãe fazia a oração.
Ele era o primeiro a comer.
Ele era o primeiro a comer. Ele era o primeiro a colocar o frango, ele era o primeiro a colocar a comida.
As partes. Né?
E ele falava, eu tenho que fazer isso aqui, que é para vocês aprender primeiro a respeitar.
Um dia vocês vão ser assim.
Vocês nunca vão levantar a voz para mim, nem quando vocês estiverem barbar na cara. Entendeu? Então a gente sempre teve exemplo do meu pai. A gente nunca teve roupa caro, tênis caro. Tá vendo que não é isso que cria filho? Não é dinheiro, meu irmão. É exemplo. Às vezes você olha assim no Facebook, você vê um pai brincando com um filho lá na praia, no clube, fazendo um piqueniquezinho, colocando um negócio no chão assim, ó. Por exemplo, quando eu ia pro Capital Fitness, quem ia comigo? Minhas filhas. Sempre elas foram comigo nos eventos. A escola, eu dava o dinheiro. Olha aqui, ó, tanto que a sua escola custa. É isso aqui. Por quê? Para já aprender o valor do dinheiro, das coisas. O meu pai fazia como? Meu pai sentava, conversava, dava conselho. Você acredita que eu nunca apanhei do meu pai?
E não é uma má pessoa.
Meu pai nunca bateu na gente?
Também nunca apanhei do pai.
Nunca, meu pai nunca bateu na gente. A gente tinha um respeito ou um medo tão grande pelo meu pai, porque o que ele falava era assim, tipo assim, parou.
A palavra né? Parou.
Meu pai não falava, meu pai só olhava. Ele olhava, a gente já sabia o que ele
queria. Está acabando, né?
Entendeu, cara? Então assim, era, ó, chegava, benção pai,
sim,
benção mãe, benção tio. Era isso. A gente não desrespeitava meu pai, nem sabendo quando ele estava errado. Por quê? Porque, cara, a gente tinha assim, ó, meu pai, minha mãe e a gente. Não tinha esse negócio de, ah, mas eu... Não, cara, não existia isso, cara. Ah, mas é porque o senhor faz mais que... Não, acabou, meu amigo. Você sentava assim e falava assim, olha, a partir de amanhã, eu quero que você faz isso, eu quero que você faz isso, você, eu quero que você faz isso, e você, eu quero que você faz isso. Você vai buscar seu irmão no colégio, no horário certo.
E ali você cria a responsabilidade, entendeu? Você leva pra vida, né?
Então não tinha, ah, mas é porque... Não tinha esse mais, cara. Não tinha não tinha, cara.
Não tinha o questionamento,
não,
né?
Não questionava. Aí as pessoas falam assim, ah, mas é porque você foi alienado, não sei o que e tal, não sei o que. Cara, alienação aqui hoje aqui.
Aí eu te falo, tu é feliz, tu é um cara feliz?
Feliz.
Tá vendo? É isso, pô.
Feliz.
Não é um cara feliz. Frustrado porque
não tem um frustração celular bom, nenhuma. Não tem um problema nenhum com nada. Sabe por quê? Porque hoje eu falo bem assim, muita gente fala bem assim pra mim, por que que você dá aula até hoje? Eu falei, porque se eu perder tudo que eu tenho, amanhã vai fazer falta pra mim. Eu volto e começo tudo de novo. Então tem apego com essas coisas. O que eu tenho hoje, eu tenho um faturamento razoável hoje na minha empresa, que se eu falar pra você aqui, você vai falar assim, cara, você vive uma vida muito simples. Eu fiquei com um carro, eu tenho esse carro até hoje, tenho 10 anos que eu tenho esse carro Uno. Eu nunca tive vaidade. O prata. Eu nunca tive vaidade. Hoje eu tenho um carro melhor. Pude comprar. Mas eu nunca tive vaidade de querer ser aquele cara andando com um carro importado e tal. Eu acho massa isso aí. Eu acho legal. Porque tem uns amigos meus que andam e eu falo, cara, que massa. Você merece esse negócio. Mas é o que ele quer, cara.
Mas eu te falo também que
a prioridade dele pode ser o carro. Pra mim, não seja.
Mas também é porque ele faz parte da... Da geração passada.
Entendeu?
Que não tinha muito disso.
Não tinha.
Hoje em dia você tem que mostrar que tem.
Entendeu? Então não tem, essa coisa.
É necessidade.
As pessoas falam assim, ah, mas por que você não faz isso? Voltando ao assunto lá. Por que você não entrou na política? Porque você é um cara bom e isso e aquilo e tal. Você pode fazer a diferença. E eu falava bem assim. Eu tenho outras prioridades. Eu não posso largar o que eu tenho hoje para me aventurar. A minha empresa ainda não sobrevive sem mim. Para mim sair daqui, eu preciso, porque eu vou ficar, se eu entrasse na política, eu ficaria um tempo, tinha que voltar para minha empresa. Entendeu? Porque ali para mim não é minha carreira. Ali eu vou fazer um trabalho, tenho que sair, entregar para outro fazer e continuar. Hoje aqui não. Hoje eu seguro? Meu amigo, ninguém pode querer não, é eu. Se não é um lado, é o outro lado, querendo tomar do outro, aquela ganância, porque eu quero.
Meu amigo,
se for por dinheiro, deixa eu te falar, eu ganho muito mais na minha empresa. e que está hoje querendo disputar alguma coisa na política.
E suave, né? Tranquilo.
Sem problema nenhum, sem ter que ficar ali, cobrança, essas coisas, entendeu?
Interessante que ele sustenta praticamente a família toda, né? Acho que só o Osni, né?
O Osni é a empresa dele hoje, o Osni Academia.
Mas começou?
Comigo.
Começou.
Todos meus irmãos começaram comigo na academia hoje.
Todos eles têm o mesmo ramo de academia, não?
Não, o mais velho não, mas os outros sim.
Tudo na academia.
É, o meu irmão tem uma academia hoje, na etapa B.
Nossa,
é Pacheco também, na academia dele.
É Pacheco também?
É. Legal. Safado, rapaz. Mas eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho assim que a gente...
É, mas não tem nada...
É, tipo assim, cara, pode colocar lá, Pacheco Fit lá. Eu
claro.
Não tem problema.
Não tem nada que desabone a família.
Não, meu irmão, eu quero que ele cresça, eu quero que ele produza, eu quero que ele vá evoluir. Também. Eu quero que ele... Ele aprendeu comigo. Então, tudo que ele está fazendo está dando certo e eu torço para que dê certo. Porque se der errado, eu falo, foi o laboratório meu que foi errado.
É o negócio que você falou.
Entendeu?
Das águas que está dando lá certo lá em cima, da cidade civil que está dando certo.
Entendeu? Então, assim, para que eu não vou querer que dê certo? O outro, o caçula, trabalha comigo, é pessoal da minha academia, trabalha lá, entendeu? Provavelmente daqui a mais uns anos ele vai montar dele, ele vai sair, vai caminhar, entendeu? E aí vai, então eu não posso segurar as pessoas lá. Eu falo assim, ó, vocês estão aqui para aprender, para vocês terem de vocês amanhã. Nas minhas reuniões, gente, eu vou ser muito orgulhoso se vocês saírem daqui e montar um negócio de vocês e der certo. E eu ir lá visitar você e falar, cara, que bom que deu certo, né? Entendeu? Então, assim...
É o resultado, pô.
Vocês estão aprendendo. Coisa que eu não tive lá atrás. E hoje eu vejo muito empreendedor de palco, né? Tipo, é aquele cara que fala bem assim, olha... É, no Instagram e no Facebook. Você fatura quanto? Né? Você fatura 30k por mês?
Não.
Vou fazer a sua renda dobrar. Aí tu vê o cara não tem uma empresa, nunca administrou nada. Não é nada,
velho.
É os coach. Como que você vai dar crédito pra uma pessoa
que... É um coach que chega dirigindo.
Aí o outro fala, tô estudando pra montar um negócio e tal, tô estudando. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa bem aqui. Você pode estudar o que você quiser. Empreender é aprender no decorrer da sua trajetória, porque foi assim comigo. Quer ver um exemplo bem interessante aqui? Eu tenho um sobrinho que ele era mototáxi. Olha só, eu queria ajudar ele, mas eu não queria botar ele na minha empresa para trabalhar comigo. Eu queria montar um negócio para ele caminhar. Na pandemia, a moto dele foi roubada.
Ixi.
O cara botou uma faca nele, me levou pra lá, não sei como é que não furou ele. Uhum. Mototáxi, né? E tal. Aí eu falei assim, rapaz, larga essa vida de mototáxi aí, isso é perigoso, você vai acabar uma hora perdendo a vida, levando uma pessoa, você não sabe nem quem é que monta na sua garupa. Monta um negócio pra você. Montar o quê, Ti? Montar uma hamburgueria. Mas dá certo? Olha só. Quem não sabe, ou quem nunca fez, primeira coisa, eu tenho medo. Vai dar certo? Aí quem tá falando sou eu, que tô aqui. Não. Já deu certo. Compra lá uma chapa, hambúrguer e o pão. Detalhe, onde que ele estava fazendo? Na cozinha da casa dele. Vai dar certo. Você vai lá, a minha filha fez um folderzinho para divulgar, colocou hambúrguer. Tem até hoje, hambúrgueria Pacheco. Pizzaria hambúrgueria Pacheco. Usa meu nome também, tá? Todo mundo acha que é meu, mas não é mesmo, é sobrinho. Aí eu falei para ele assim, ó, você vai ser meu sócio. Sim, você é seu sócio. Olha a responsabilidade dele jogando pra mim. Porque assim, eu quero, mas eu não quero essa responsabilidade. Porque se não der certo, você que perdeu seu dinheiro. No caso, sim, eu perdia, né?
Uhum.
Pega o cartão aqui, vai lá e compra a chapa. Uma chapa usada, pagou R$400. Deu R$400 de pão, hambúrguer, tomate, cebola, essas coisinhas pequenas.
Vai começar.
Na quinta-feira, minha filha fez o folderzinho, divulgou. Ele vendeu R$175. Olha só a felicidade. Primeiro dia. Chegou no sábado lá, todo feliz.
Caralho.
Vendi 175. Pô, mas se for muito, assim, hoje nós vamos vender mais. Pode comprar muito pão. Aí eu coloquei no meu Instagram, marquei alguns amigos, pedi pra Jéssica marcar, que ela conhece muita gente. A Jéssica me ajudou lá. Deu 9 horas da noite e teve que desligar o telefone. Porque não conseguia atender e nem conseguia entregar, porque a chapa era pequena e ele não conseguia fazer. R$690 ele vendeu. Olha só. 175, 690. Aí, chegou lá de manhã. Já tinha mandado 10 áudios pra mim. Felizão. Caramba, te estourei. Vendi 690. Falei assim, não, vendeu pouco. Aí, Um mês depois a gente teve que comprar uma chapa maior, uma chapa profissional, e aí a gente já comprou um pão melhor, algumas coisinhas e tal. Aí eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, tá bom, então daqui pra frente agora você sobe, você se vira. Não tem mais nada com isso aqui não. É assim.
Foi?
Aí ele, não, mas isso não é meu sócio? Não. Eu só te dei um incentivo. Eu não coloquei meu dinheiro, eu só te coloquei energia. Falei que ia dar certo. Você já sabe trabalhar. Você só precisava disso. Então, o que, que eu vejo hoje? A maioria das pessoas que quer montar um negócio, primeiro, ele tem medo. É normal. É normal ter medo. Segundo, talvez ele não encontrou algo que ele consiga fazer para ele começar, para ele escalar o negócio dele. Entendeu? Você faz um bolo bom? Faz um bolo, vende. Você faz uma pizza? Faz uma pizza. Você faz um crepe? Faz um crepe. O que você sabe fazer?
Faz.
Faz. E vende, cara. Porque hoje em dia, o que falta hoje é isso, experiência. Não adianta você ficar ali amarrando aquele cara, seguindo aquele cara, que ele não é nada. Ele só está ali vendendo um produto que você talvez não nem se interessa. Você quer montar um negócio. E como é que você aprende, cara? Você aprende no decorrer. Olha só o tanto que virou o negócio. Virou uma hamburgueria, uma chapinha pequena, depois uma chapa grande, hoje é uma pizzaria e uma hamburgueria. Tá vendo que o negócio foi mudando de acordo com o que você for fazendo? A minha empresa não era uma academia, era um estúdio. Eu nunca quis uma academia, quis um estúdio. E onde eu estou hoje? Uma academia, quarta geração. Primeira academia minha começou com 88 metros quadrados. Depois eu fui para 300, depois fui para 400, depois fui para 1.250. A outra já tem 1.200 metros quadrados.
É grande a academia, né?
É muito grande. Então, assim, como que eu consegui escalar isso? Em 13 anos de funcionamento da minha empresa. E eu tenho um projeto para mais outras três unidades.
São três andares, né? A dele.
É. Terra, primeiro, segundo, terceiro, e a outra, primeiro e segundo, que é maior o terreno.
Pretende abrir a outra?
Cara, é...
Ele tá pesquisando.
Não, já tem lugar. Já tem.
Que roupa e os tambores.
Já tem.
Tem alguém do céu azul querendo.
Tem, céu azul.
Céu azul? Ali!
Céu azul e Bairro Ipiranga.
Céu azul é uma cidade, pô.
E Marajó.
Céu azul. Marajó lá embaixo.
Marajó lá embaixo.
Nossa. Céu azul é uma cidade, pô. Céu azul é grande.
Então tem esse projeto pra lá. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Essa programação é agora pra esse ano que vem. Já, né? Porque a minha programação vence esse ano, que é o último projeto meu, é uma casa. Que até hoje eu não tenho a minha casa ainda, então eu vou começar agora a fazer minha casa. Que é a minha programação que eu me organizei para 5 anos. Então, essa programação agora para 2024 até 2029 é a programação de 5 anos que eu tenho. Provavelmente essa unidade já sai agora no ano que vem já. Entendeu?
E deixa eu te falar, essa questão de equipamento, existe aluguel ou tu tem que se lascar com... pagar e...
É, não tem aluguel não. É tudo financiamento.
Mas existe, né? Aluguel de equipamento ou não existe?
Não conheço.
Não tem. Né?
Não, existe o contrato de aluguel. Tipo assim, você compra e é um contrato... É igual de comprar um carro, por exemplo. Se você não pagar, o banco toma, né?
Sim. Ah, é um financiamento.
Mesmo, o financiamento é o mesmo. Entendi. Se você não pagar, o banco tem que restituir de novo e leiloar aquilo ali para vender, para ele recuperar o dinheiro dele.
Tem que cair a torcida pro céu azul.
Entendeu? Então, assim, ela existe vários tamanhos, né? Financiamento aí de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões. Hoje em dia, escalando aí, mais ou menos 3 milhões e meio para montar uma unidade top.
Com os equipamentos que você tem nas mãos.
Aí você pensa, tem 1 milhão, sou milionário, né? Não. Você é milionário no nome,
acaba,
né?
Acaba acreditando, não... assim, meu primeiro milhão, sabe?
Ah, tá bom.
Como é que eu faço pra ganhar meu primeiro milhão? Cara, existe muita gente ensinando muita coisa pro pessoal. Eu não consigo entender como que as pessoas conseguem comprar algo que a pessoa não tem pra vender. E nem tem experiência.
Não é?
Tá. Olha só a experiência de uma pessoa. Imagina que agora, sentando aqui, o Luciano Hang, aquele lá da Havan, com toda a experiência dele... Falar pra mim, olha, Pacheco, faz isso que dá certo. Cara, eu vou fazer porque eu sei que dá certo.
Ele fez?
Ele fez, deu certo. Por que eu não vou fazer? Eu não sou melhor do que ele. Porque aonde ele chegou, eu quero chegar.
E dá.
Você tá entendendo? Olha o que eu fiz com meu sobrinho. Talvez onde eu estou, ele quer estar. Mas ele tá escalando o negócio dele. Eu não coloquei dinheiro, cara.
Só?
Eu coloquei experiência.
Incentivo.
E o que é melhor? Dinheiro ou experiência? Experiência. Faz você ganhar dinheiro. E o que é o dinheiro? Você vai ali no banco e pega 1 milhão. Quero montar um negócio com você, Pacheco. Cara, Você tem experiência?
Não.
Não, então não serve pra mim, cara. Eu quero uma pessoa que tem energia, que tem experiência. Experiência é melhor do que dinheiro. E as pessoas acham que ter dinheiro é muito bom. Ter dinheiro é top. Mas o seu dinheiro trabalha pra você? Não, você tá querendo você colocar ele ali em algum dinheiro. Lugar e você trabalha por dinheiro.
Aí lascou.
Entendeu?
Inverter essa ordem, então, e você se perde.
O que é riqueza? Muita gente pergunta o que é riqueza. Se você é rico, vocês consideram um cara rico? Eu me considero. Não é nem o mal falar isso aqui que eu me considero um cara rico. Porque a riqueza, pra mim, talvez não seja agregada ao que outras pessoas pensam.
Seu saldo
do banco, porque falando isso...
Porque às vezes a riqueza é essa daí, né? É quanto você tem na minha conta? O meu extrato tá ali.
Então, tem uma frase muito importante.
Entendeu? Não tem nada. Tem só que o que é essa riqueza? Hoje eu tô aqui, minha empresa tá funcionando. Eu não tô lá operando.
Então, tem uma frase muito impactante que é: entendeu? O cara é tão pobre que tudo que ele tem é dinheiro.
É dinheiro.
Porque tem, né? Tem um cara.
Agora, você já imaginou quantas pessoas querem montar um negócio comigo hoje? Todo mundo quer montar, cara. Muita gente quer montar um negócio. Pacheco, como é que eu faço para ser seu sócio? Eu tenho sociedade proposta para o Unaí, eu tenho uma proposta para Cristalina, eu tenho uma proposta para Bahia, eu tenho uma proposta para Brasília, eu tenho uma proposta para Formosa.
Mas tu
eu tenho uma proposta para Planaltina do DF? Não.
Expandir para fora, não. Né?
Não, pretendo. Tá. Eu vou escalar o meu negócio até essas unidades do Valparaíso. Dali para frente, eu vou colocar em proposta para franquear para fora.
Isso.
Aí eu já consigo escalar ele maior. Tipo, montar 2-3 unidades por ano, assim, tipo.
Massa.
Fácil.
Virar uma rede?
Virar uma rede.
Isso. Tipo aí, virar uma rede. Essas tipo uma empresas. Rede. Uhum.
Mas com padrão de todas.
Para padrão Pacheco.
Pacheco,
padrão
nacional. Pacheco. Aí ela existe uma rede. Tamanho low cost muito grande ou uma intermediária. Assim. Investimento ali de a médio e a longo prazo.
É isso aí.
E as tuas academias tem muito daqueles alunos que, pô, paguei nem fui, ó.
Cara, olha só.
Tem os seus meus fiéis que vão e tal, e tem os
erros. Olha a diferença.
Não tá funcionando pra mim, não.
Olha a diferença da rede pra minha academia, você vai entender agora.
Tem igual os eu, né? Pô, paguei nem fui esse mês, ó. Pô.
O que uma rede quer?
Dinheiro.
Que você paga e não vai. Existe uma multa lá no contrato.
Isso. E temos que passar cartão de 6 meses já?
Não, né? É um ano.
Um ano, né?
Um ano.
Um ano ou 18 meses. Agora é a maioria 18 meses.
Um ano e meio.
O que que eu faço lá, às vezes, lá? Cara, nunca treinou na vida. Eu faço, não. O que que você faz?
Entra aí.
Faz um mês. Paga só um mês. Porque às vezes você tá achando que é uma coisa e é outra. E aí, você vai passar um ano, você vai ficar um ano preso aqui, ó.
Uhum.
Falando mal de mim, falando que não gosta da academia, porque é isso, porque é aquilo. E não conseguiu se adaptar, e eu não vou devolver seu dinheiro. Você pagou um ano, eu não vou. Tem um contrato. Faz um mês. Se você gostar, você compra mais um mês. Não, tá legal? Faz um ano. Pra você não ter problema. Então eu não tenho desistência de contrato. Entendeu? Eu não tenho... Lá, a gente lá peregrinando na academia para cancelar o contrato porque ele não gostou.
Ele pensa como eu nem pensava.
Entendeu? Sabe por que eu falo isso? Cara, o que é seu, cara. O que é meu, é meu. Eu não posso segurar uma pessoa insatisfeita num lugar só porque ele tá ali amarrado no contrato. É pior.
E é o que rola, né?
É o que rola, entendeu?
É isso, né?
Entendeu? As redes é isso. Então, eu não quero um cliente insatisfeito. Eu quero que ele vá, porque ele gostou, mesmo que ele vá um dia sim, um dia não. Pô, essa semana eu não consegui ir, porque o trabalho me prendeu, eu tava com a vontade de vir. Mas que bom que você tá aí.
Até porque comerciante é aquele negócio, né? Um cara, pra falar bem, fala 2-3 pessoas, fala bem. Mas pra falar mal...
Pra falar mal, não fala. Quer ver uma coisa?
Ele fala pra...
Aí eu climatizei a academia, né?
Foi.
Cara, ficou muito gostoso o ambiente.
Ficou bom pra malhar.
Acho que umas 5 pessoas foi elogiar.
É isso que eu falo. Agora, se tivesse um calor dos infernos lá, não tivesse um
tava ventilador... Tava todo mundo reclamando.
Eu falo, entendeu? Como é que eu vou malhar lá?
Porque eu não falei nada, porque eu vou de madrugada, já tá frio, aí eu não preciso falar nada.
Entendeu? Mas meio-dia, cara, é tão gostoso ficar lá dentro com o ambiente climatizado que às vezes você queria ficar lá um pouquinho, você fica até mais tempo. Porque tá tão gostoso que tu sai lá fora, tá um calor, tu chega lá dentro, tá tão gostoso o tempo, tu quer ficar lá dentro.
Quer ficar lá dentro.
Safado, né, bicho?
Entendeu?
É empreendedor.
Não sei se vocês já viram, tem um vídeo das lojas americanas onde os cachorros entram pra se esconder do calor, do coisa e tal. tá ficando desse jeito. Às vezes chega a gente cachorro na porta.
Não, é, eu falo que eu tinha um.
Na porta.
Eu tinha uma.
Assim,
não, mas é porque eu dava ração pra eles. Minha ração acabou, cara. Minha ração acabou. Eu colocava lá um comedor lá pra eles lá de manhã. Então lá, cara, que eles, acho que a dona prendeu ele, que é um pretinho, cara. Ele, eu botava até o nome dele, né?
Tava lá.
Eu chamava de Buiú, né? Bem, aí ele já vinha e ficava ali, sabe? E ela pegava a ração e dava pra ele, né? Cara, todo dia de manhã esse cachorro tava lá. Aí passou uns 3 meses, bicho. Acho que quando ele soltou, a primeira coisa que ele foi pra academia. Ele ficou lá, ó. Ele
foi morar na rua.
Ó, prefiro. Aí, ele ficou lá tempo na academia. O pessoal fala, esses cachorros aí, eu falo assim, é tudo da academia, não mexe não.
Tem um lugar que você entra.
Dorme lá, velho, na porta da academia. Dorme na porta.
Você sai pra não pisar nos cachorros assim. Que
tanto de cachorro lá, velho. Olha assim, parece que nem tá chovendo os cachorros, tudo é caro.
Mas é tudo manso, viu? Não fico com medo, não.
Tem um caramelo da vida lá.
Tem um caramelo.
Caramelo profissional.
Sempre tem um caramelo, né?
Gente, nós vamos ficando por aqui. Já tem muito tempo que a gente tá conversando, tem muito mais assunto pra conversar ainda, mas...
Mas, ó, eu entrei na... Eu malhei um tempo lá, que o Lex que falou. Você vê quando fala bem, mas eu fui lá por causa dele. E é bom pra caramba mesmo lá, viu? O Vinícius também
vocês,
fala muito bem.
Fica aí o sentido pra vocês pelo menos conhecerem a academia, como você viu aí. É, você não tem obrigação, você vai lá pra conhecer, pra ver. Os aparelhos são tops pra você que tá querendo malhar de verdade mesmo, como...
Mudar de vida, né? Mudar de vida, porque...
É bom você ir lá.
O sedentarismo mata, né? Essa é a verdade.
Ele tem uma unidade ali, perto do colégio... É, universidade, né?
É lá do Unidesc, né? Unidesc não. Agora? Não é... Agora é Secretaria de Educação, né?
Ah, é?
Era SESB.
Era SESB, exato. Antigo SESB, agora...
É bairro Jardim Oriente, bairro Esplanada 1.
E no Esplanada 1 lá...
Não tem referência, não.
Não tem referência,
é ali. Né? Esplanada 1. Não, na Rua da Igreja Católica.
Na Rua da Igreja Católica?
É, na Rua da Igreja Católica. A Igreja Católica lá em cima.
Esplanada 1.
Que é uma rua de 2 quilômetros, né?
Outra academia grande, enorme, com bastante... lá tem professores, normal... muito bom. Muito
e se quiser decorar, tem a Center Móveis também que...
Que tá aí
sempre
pra decorar, tem promoção de evento.
Decora.
E agradecer ao Jorge Recife pelo local, né, pelo apoio. A gente
o
tá
Instituto aqui,
direto
aqui do... Instituto Edilene Nascimento.
Nascimento, né? Pacheco.
Cedeu aqui o espaço.
A gente vem anunciando vocês há um tempão.
Tem,
você é um
tempão
aí.
Tem.
Então, que não, é agradecer mesmo a presença.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Tinha um microfone ruim aqui, já falamos trazer o Pacheco.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha vida, um pouquinho de como que eu consegui escalar meu negócio e espero que incentive também outras pessoas a abrir um negócio, a empreender. Boa. E a gerar aí riqueza para o nosso município aí que precisa.
É. Gente, infelizmente é um tempo que não deixa, porque tem muita coisa para conversar
sobre. Tem, aqui é uma enciclopédia.
De vida
aqui. É uma enciclopédia aqui. Eu tá desejo saúde, paz, prosperidade e vamos para cima, né?
Pode obrigado. Isso, Juras?
Pode isso?
Pode tudo.
Até mais, gente.
Abraço. Até a próxima.